Vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa, vereador Paulo de Lima, vereadora Doutora Dina Amélia, vereador Jean Carlos, vereador Lisier Zé Borges. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Pedro Mariano que faça a leitura do texto bíblico.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente. Palavra com o ilustre secretário.
Boa tarde a todos. Vou ler agora a síntese da ata da 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias de maio de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. À hora de mental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, veio usar a palavra o Jackson Charles, que usou a tribuna para falar sobre a 5ª Conferência das Cidades, etapa municipal, que irá acontecer no dia 22 de maio no auditório da UEG, no bairro Jundiaí. Outro assunto tratado pelo vereador foi sobre projetos importantes que estão nessa casa e diz que seu modo de ver são um passo de tartaruga. Segundo usa a palavra, foi Gleio Martins, que nos deu sua fala para falar sobre o evento realizado ontem na cidade, onde se comemorou 18 anos da Feira Artesana. Outro assunto trazido pelo vereador, rapidamente, sobre o evento ocorrido na sexta-feira, chamado Mulheres Mil. Terceiro usa a palavra foi Geli Sanches. A assessora usou o pequeno expediente para falar sobre a sessão solene realizada esta manhã, onde foi comemorado o Dia do Pedagogo. O último usar a palavra no pequeno expediente foi Valdair Jesus. Usou o expediente para relatar sobre a marcha dos empresários para resolver a questão do ICMS. O vereador Frei Valdair explicou rapidamente sobre o assunto e disse que ficou muito contente com a expressividade dessa marcha realizada em Brasília. No grande expediente, o primeiro a usar a palavra foi o Márcio Silvestre, que usou a tribuna para pedir agradecimentos ao Dr. Álvaro e ao Dr. Manuel Vanderick, que se encontravam presentes. O segundo a usar a palavra no grande expediente foi o Jair Cabeleireiro. Iniciou seu pronunciamento parabenizando o governador do estado, Sr. Marconi Perillo, pela iniciativa da marcha até Brasília. Outro assunto trazido pelo vereador foi para fazer um projeto, um apelo ao povo anapolino, devido à situação constrangedora que se trata dos córregos do município. Finalizando, o vereador fez cumprimentos ao colega Tonhão, que através da eleição se tornou presidente, representando a região do Vivian Park. Também parabenizou o Dr. Álvaro Castro dos Santos. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão, marcando-se outro dia 21 horas de mental.
A ata está à disposição dos pares.
Comunicado do chefe de gabinete do Sargento Alberto, comunicando que será ausente da sessão, em virtude da acompanhança de sua esposa no mini cirurgia em Goiânia. Leitura de projetos. Projeto do vereador Freio Dair, que dispõe sobre a implantação de coleta de óleo vegetal usado nas creches, escolas de ensino fundamental, públicas e privadas, restaurantes similares no município de Anápolis, das providências. Projeto do vereador Heber Mamede, que dispõe sobre a outorga de título da Anapolino ao Dr. Augusto Pereira, das providências. Ainda nas correspondência do vereador Jeca Cabeleireiro, comunicando que, decorrendo de pedido de saúde, estará ausente da presente sessão. Leitura de requerimentos. Requerimento do Hamilton Filho, que era a competência, vista poda de árvores, da rua Roque Braga, quadra 17, lote 10, Vitor Braga. Requerimento do Hamilton Filho, que era a competência, vistava buracos, na Avenida Bebido Machado, quadra 4, bairro Jardim Suíço. Requerimento do Hamilton Filho, que era a competência, vistava buracos, na rua Roque Braga, quadra 7, lote 9, Vitor Braga. Requerimento do Hamilton Filho, requer a CMTT, serviço de manutenção da pintura da faixa pedestre situada na Avenida Sebastião Moreira, número 33, bairro Jundiaí Industrial. Requerimento do Gleio Martins, requer a competente, serviço de limpeza e roçagem de área situada no Parque Brasília, entre as ruas 42 e 44. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a competência visitar buracos em toda a extensão da Vida Patriarca, Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a competência estudos para revitalização de área de preservação situada na rua P42 e P44. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a competência serviço de roçagem em toda a extensão do Parque Brasília. Requerimento do sargento Pereira Júnior, requer a competência conclusão do asfalto de Bramápolis. Requerimento do vereador Jardim Pereira Júnior, requer a implantação de uma quadra de esportes em Branápolis.
As correspondências estão à disposição dos pares. Os projetos de lei encaminhados às comissões e os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre, por até 5 minutos.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, convidados, populares presentes, boa tarde a todos. Senhor presidente, o que me traz à tribuna desta casa nesta tarde é uma matéria que está na página 3 do Jornal Popular, que fala sobre uma atitude do MEC em desvincular do estado de Goiás 15 faculdades do ProUni. A matéria diz o seguinte: a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, MEC, desvinculou do programa Universidades para Todos, ProUni, 226 entidades mantenedoras que são responsáveis pela administração de 330 instituições particulares de educação superior. De Goiás, são 15 instituições. Elas foram desvinculadas por irregularidades fiscais, recolhimento dos impostos e contribuições devidos à União. Em nota, o MEC assegurou, por meio de sua assessoria de imprensa, que os estudantes não serão prejudicados e terão suas matrículas preservadas pelas mantenedoras. Eu entendo que a atitude do Ministério da Educação deve ser observada, porque mesmo essas entidades, no nosso caso aqui de Goiás, 15 faculdades, não estando regulares com seus deveres para com a federação, mas o nosso ministro da Educação, Aloysio Mercadante, teve a preocupação que mesmo com as irregularidades, manter, garantir os estudantes as suas matrículas. Mas o que nos traz, senhor presidente e demais vereadores, a nossa preocupação é que essas entidades, senhor presidente, em todo o país, 226 universidades, deixarão de oferecer, Eli Rosa, 20 mil vagas para o próximo ano. Então, 20 mil vagas serão, universidades deixarão de oferecer pelas irregularidades administrativas. Lamentamos profundamente por isso estar acontecendo com essas faculdades que recebem. Eu acredito até, vereadora Mira Garcia, que é o ProUni que assegura essas entidades o pagamento, porque o dinheiro é imediato, não tem atraso. E essas faculdades deixarão, né, de receber 20 mil alunos devido à sua falta, né, com sua administração, no seu recolhimento os tributos federais à União. Lamentamos profundamente, que eu quero deixar nessa tarde, senhor presidente, essa nossa preocupação, porque serão muitos alunos que estão buscando, que estão esperando, não é, uma oportunidade para ingressar numa universidade, buscando aí, não é, a ter essa contribuição, este apoio do ProUni, mas essas universidades em todo o Brasil, 226, em Goiás, 15 faculdades deixarão de estar recebendo, não é, estão sendo desvinculadas do ProUni. Senhor presidente, fica aqui a nossa preocupação, porque são 20 mil alunos que não vão ter acesso através do ProUni nas faculdades. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Está aí na turma? Não havendo... Ô, meu filho. Grande não tem mais, tem pequeno. Pequeno. Mas depois da homenagem para eles aí, eu abro um espaço para você no grande. Ô, mas é aí, né, mãe? Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente... Abro o grande expediente. Antes de passar a palavra ao primeiro orador, registro, na tarde de hoje, com muito prazer, a presença do Marcos Tadeu Câmara, que é diretor do apoio do Grupo Jaime Câmara, estará representando o presidente do Grupo Jaime Câmara Júnior. Também do Luciano Cerqueira, diretor da TV Anhanguera de Anápolis. A Cileide Alves, que é editora-chefe do Jornal O Popular. O André Rodrigues, editor-chefe adjunto do Jornal O Popular. O jornalista, nosso amigo aqui da casa, Paulo Nunes Gonçalves, correspondente do Jornal O Popular em Anápolis. O vice-prefeito João Gomes, nesse ato aqui, representando o prefeito Antônio Gomide. E também o Itair Júnior, que é vice-prefeito de Campo Limpo de Goiás. Nessa oportunidade, estaremos prestando uma homenagem ao jornal O Popular pelos 75 anos de fundação e de serviços prestados à comunidade goiana e também a todo o Brasil. Então, nessa oportunidade que a Câmara Municipal reúne para prestar essa homenagem, numa solicitação de um requerimento do ilustre vereador Pedrinho Porto Rico. Convido para fazer uso da palavra o ilustre vereador Pedrinho Porto Rico.
Gostaria de cumprimentar a mesa... Em nome do nosso presidente, Luiz Santos Lacerda, cumprimentar os senhores nobres vereadores aqui presentes, cumprimentar os telespectadores do canal 5 da NET, cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar os demais órgãos da imprensa, cumprimentar o público presente, agradecer também a presença dos senhores representantes do jornal O Popular, o senhor Marcos Tadeu Câmara, diretor de apoio do grupo Jaime Câmara, o senhor Luiz Fernando Rocha Lima, diretor de jornalismo do grupo Jaime Câmara, o senhor Luciano Cerqueira, diretor da TV Anhanguera, Anápolis, a senhora Cileide Alves, diretora-chefe do jornal O Popular, o senhor André Rodrigues, editor-chefe adjunto do jornal O Popular, e o senhor Jarbas Rodrigues, editor da coluna Giro, do jornal O Popular. E, por último, o senhor Paulo Nunes Gonçalves, correspondente do jornal O Popular, em Anápolis. Cumprimentar também o senhor vice-prefeito João Gomes, o nosso vice-prefeito de Campo Limpo, o senhor Ataí. Senhor presidente, o que me traz esta tarde para usar a tribuna no grande expediente é prestar uma grande homenagem ao Jornal O Popular, considerado um dos maiores jornais do estado de Goiás, do Centro-Oeste e, por que não, do nosso Brasil. Nesses últimos 75 anos, a imprensa enfrentou no Brasil períodos de liberdade e censura. Muitos foram os que tombaram pelo caminho e poucos foram aqueles que conseguiram superar os períodos de adversidades e chegaram do outro lado da estrada de cabeça erguida, sem que submeterem ao vexame do medo que caracteriza os covardes. Muitas dificuldades, os irmãos Jaime Câmara, Joaquim Câmara Filho e Vicente Rebouças Câmara enfrentaram nesta terra de Goiás, quando ali chegaram, vindos do Jardim de Angicos, no Rio Grande do Norte, lá pelos idos de 1930. Na cidade de Goiás, então capital do estado, montaram uma tipografia e uma papelaria. Iniciaram ali a publicação do jornal satírico, que se chamava Vossa Senhoria. Era um embrião de O Popular. Aquele jornal satírico, proibido pelas autoridades, censurado pelos donos do poder na época. Foi fechado e pouco depois, em seu lugar, surgiu o jornal A Razão. Com a mudança da capital de Goiás para Goiânia, os irmãos Câmara estavam entre os pioneiros da nova capital, que acreditavam nas ideias mudancistas de Pedro Ludovico. Em 1937, eles transferiram a sua empresa para Goiânia e instalaram a firma J. Câmara e Irmãos. Provisoriamente, as suas instalações ficaram numa casinha de madeira na Avenida Anhanguera, às margens do córrego Botafogo. Rapidamente, iniciaram a construção do Prédio Novo, uma das primeiras obras de Goiânia, na Avenida Goiás, número 345. Ali funcionavam a papelaria, livraria e tipografia. Cenário ideal para o projeto de um jornal voltado para Goiânia e para Goiás. Em 3 de abril de 1938, chegou às ruas a primeira edição do Jornal O Popular, dirigido por Joaquim Câmara Filho, Vicente Rebouças Câmara e Jaime Câmara. Nascia esse grande jornal, que de lá para cá tem participado da história de Goiás e do Centro-Oeste brasileiro. Tem colaborado com o desenvolvimento dessa região como um veículo das ideias de liberdade e de promoção social e cultural do nosso povo. Hoje, 75 anos depois, é muito grande a satisfação que temos de prestar esse órgão que dignifica a nossa imprensa. Todas as homenagens merecidas dos anapolinos e de todos os goianos. Senhor presidente, é o que eu tinha para o momento e agradeço a oportunidade.
Uma parte.
Foi não.
E me dê 3 minutos aí para mim fazer uma homenagem também, novo vereador.
Foi não.
Eu acho que o tempo é de Vossa
Excelência. Foi não, novo vereador, Mauro Severiano.
Pedindo por Dom Rico, eu quero dizer para Vossa Excelência essa justa homenagem nessa tarde de hoje. Eu quero dizer para os mais novos, que muitos me chamam de mais decano e mais velho nessa casa, vou 6 mandatos, né, interrupto. Quero dizer para Vossa Excelência que o extenso currículo pertence ao Joaquim Câmara Filho, um dos fundadores do Jornal Popular, que teve a vida intensamente enlaçada à história de Goiás, particularmente na cidade de Anápolis, vice-prefeito. Vossa Excelência é bem mais jovem do que eu, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, que o vereador Fernando Cunha disse que eu sou mais velho, e eu tenho orgulho de ser velho. Mas estou vivendo, né? Que tem muitos aí que tem 25 anos e está morrendo, né? Eu ainda estou vivendo e eu tenho história da minha cidade. Então, eu quero dizer para a Vossa Excelência e todos aqui que estão aqui,
quem?
Que a Vossa Excelência talvez não saiba. Talvez o senhor historiador deve saber. Que Joaquim Câmara Filho foi prefeito de Anápolis. Pouca gente sabe disso. Pouca gente. Eu desafio qualquer um aí que estão aí me ouvindo pela internet, pela imprensa, que foi prefeito de Anápolis. Talvez os colaboradores aí do jornal saibam disso. Mas ele foi prefeito aqui na década de 40 e 3 a 45. Foi prefeito de nossa cidade. E pouca gente sabe disso. Por isso que eu me orgulho da história e resgatar a história de Anápolis. Que eu posso escrever um livro da minha cidade. Que eu sou filho daqui, estou com 64 anos de idade, com muito orgulho de ser cidadão napolino. E eu quero dizer a Vossa Excelência que a história do Grupo Jaime Câmara, vereador, é retratada de maneira sucinta, acompanhado a desenrolar da vida dos goianos e tocantinenses e brasilienses, que nem existia capital federal aqui no Planalto Central, popular estava falando. E eu tenho a dizer para Vossa Excelência também que eu fui jornaleiro, não é jornalista, jornaleiro, que eu, nos anos 60, eu, pequeno, distribuía esse jornal e aquele jornal também que saiu de circulação, é Folha de Goiás, e o Pasquim, que pouca gente sabe, que o jornal que batia no governo federal e foi fechado pela ditadura militar. Então eu tenho orgulho de quando a Fundação Jaime Câmara, ela ali, perto daquele, a Anhanguera, ali quase esquina com a Avenida Goiás, com a Avenida Anhanguera. Então eu tenho muito a ver com esse, não sei se eu falo o nome certo, tabloide, jornal, que quando eu e meu pai distribuí o leite gogó, que pouca gente sabe disso, o primeiro leite em Goiás, leite gogó, era numa garrafa. Era numa garrafa. Então eu distribuía o leite gogó, vinha uns padeiros que roubavam o leite gogó, e eu distribuía o jornal O Popular. Então, muitos jornalistas que não eram nascidos, e eu já era nascido, e já dava minha contribuição ao Estado de Goiás. Então, o jornal, ele não é orgulho do Jaime Câmara. Ele é orgulho do povo goiano. Ele é um patrimônio do povo goiano. Então, parabéns a Vossa Excelência por essa justa homenagem que a Vossa Excelência está fazendo nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Obrigado. Senhor presidente, devolvo a palavra que eu tinha para o momento.
Obrigado, vereador Perdinho de Porto Rico. Registro também a presença, registro com muito prazer a presença do presidente da CIA, nosso amigo Luiz Medeiros, e também do Reinaldo Delfiaco, que é o presidente da CDL. E já convido-os a fazer parte aqui da mesa, a vir à frente para fazer parte da mesa. Companheiro Luiz Medeiros e Reinaldo Delfiaco. Registro também a presença do secretário de comunicação do município, o nosso companheiro César Donizete, que convido também para vir aqui para a mesa. Isso. Registro também com muito prazer a presença entre nós do Christian Lepeletier, que ele é vice-presidente da Federação para a Paz Universal. Obrigado pela presença. Na sequência do grande expediente, vou conceder a palavra ao Marcos Tadeu Câmara, que é o diretor de apoio do grupo Jaime Câmara, e estará representando, representando o Jaime Câmara Júnior. O Marcos Tadeu Câmara, como disse aqui o Mauro, o Joaquim Câmara, Mauro, que foi ex-prefeito de Anápolis, o Marcos Tadeu Câmara é filho do Joaquim Câmara, que foi ex-prefeito. Então você lembra dele desde novinho, Mauro. Maurão é a história viva aqui dessa Câmara Municipal, viu? Tá? Fica à vontade, Marcos Tadeu Câmara, pode usar a tribuna se achar necessário.
Autoridades aqui presentes, nobres vereadores, senhoras e senhores, é com grande satisfação que nós viemos acolhidos nessa casa, atendendo o convite para novamente experimentar a generosidade dos ilustres vereadores, que em nome da população de Anápolis homenageiam o Jornal Popular pelos seus 75 anos. Nossa empresa recebe a homenagem com orgulho e se sente profundamente honrada em ter reconhecido a sua história de comprometimentos com a população goiana, com o desenvolvimento socioeconômico do Estado e a grandeza de seus municípios, onde Anápolis se destaca de maneira singular. Vale lembrar que a origem de nosso grupo guarda íntimo vínculo com a cidade anapolina, com a vida anapolina, enquanto que um de seus fundadores, Joaquim Câmara Filho, aqui fincou o pé durante um bom período, estando à frente da administração do município no início dos anos 40 do século passado. Como prefeito de Anápolis, Joaquim Câmara Filho organizou a cidade e, identificando as características promissoras do município, idealizou e realizou o primeiro Congresso Econômico do Oeste, fazendo repercutir no país o seu extraordinário potencial econômico. Estão registrados nas páginas do Popular todos os fatos relevantes que alçaram Anápolis à importância que hoje ocupa no cenário brasileiro. Desde as circunstâncias que justificaram a referência de Manchester, Goiânia, até o reconhecimento de sua incomparável vocação para o Centro Logístico Nacional, passando pela criação do DAIA e a consolidação do polo farmacêutico, que, ao lado da unidade automobilística e do Porto Seguro, expõe o seu exemplar diferencial econômico perante o Brasil e o mundo. Ser homenageado pelos representantes da comunidade deste município tem significado especial para o Grupo Jaime Câmara, até por conta da forma singular com que a considera. Não foram outros os motivos que motivaram o nosso grupo a aqui implantar a primeira emissora da rede Anhanguera de televisão fora de Goiânia e, mais recentemente, antecipar as exigências do cronograma governamental, dotando-a dos recursos de tecnologia digital, aliando-a aos grandes centros de radiodifusão brasileira. Dessa forma, ficam aqui os nossos agradecimentos aos ilustres integrantes dessa casa, em especial ao vereador Pedrinho Porto Rico, autor da iniciativa, reafirmando que os nossos compromissos com a cidade de Anápolis permanecem alimentados pela atenção e confiança que a população nos concede, os quais nos esforçamos em corresponder. Agradeço as palavras do nobre deputado em elogio ao meu pai. Viu? Desculpe. E muito obrigado a todos.
Obrigado, Marcos Tadeu Câmara. Vou também convidar o nosso amigo Luiz Medeiros, presidente da CIA, para fazer uma breve saudação aí por ocasião dessa comemoração dos 75 anos do Jornal Popular.
Gostaria de cumprimentar a todos, nosso presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Luiz Lacerda, nosso vice-prefeito João Gomes, aqui representando o nosso prefeito Tony Alberto Gomide, todos os demais vereadores aqui presentes, principalmente o nosso propositor da homenagem aqui de reconhecimento ao Popular e TV Anhanguera, e queria cumprimentar a todos com a permissão da mesa na pessoa do Tadeu Câmara, de quem a gente já desfruta da amizade aí, do relacionamento, há muitos anos. Eu, para minha satisfação, eu não pude desfrutar tanto, mas o meu pai foi o primeiro gerente do Grande Hotel em Goiânia. E o Popular praticamente nasceu quase que em frente. Então, eu tinha uma convivência ali da turma toda com meu pai, né? Era um português de nascimento. E tivemos aí uma amizade, um relacionamento muito grande com todos eles. Eu ainda tive a felicidade, na época de menino, fazer tipografia e encadernação. e ainda fazia uns furos lá de vez em quando na gráfica do Popular. Então eu fico até suspeito, mas queria, oficialmente, como presidente da Associação Comercial do Céu de Anápolis, fazer o nosso reconhecimento, né, e parabenizar mais uma vez aqui nosso vereador, propositor, a aprovação de todos vocês, da Câmara, né, esse reconhecimento, o que significou para todos nós, significa para todos nós de Goiás, principalmente, e até de Anápolis, dessa organização que tanto nos ajudou aí a promover o nosso estado, as nossas ações, e o próprio setor empresarial, que sempre teve aí um grande aliado de todos nós na área de desenvolvimento, principalmente o Popular aí, que toda a sua história deve agora. Então, mais uma vez, parabenizar a toda a família, a todos vocês e a todos nós, por termos efetivamente uma organização que faz o seu trabalho, mas promove o nosso estado e a nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, Luiz Medeiros. Registro também a presença e convido para vir à frente o comandante, subcomandante Paulo Inácio, do CRPM aqui de Anápolis. Registro também entre nós a presença do Conhão, concedo também a palavra, nesse ato representando o prefeito Antônio Gomide, o vice-prefeito João Gomes, para fazer também a sua saudação.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Diz o outro, vendo o Maurão contar a história aqui, até a gente fica mais velho um pouquinho, né? Eu me senti um neném ali na mesa, do jeito que ele coloca. Mas é uma alegria estar aqui nessa tarde de terça-feira. Na verdade, quando o prefeito pediu que eu estivesse representando ele aqui, eu vim rapidinho porque essa história do Maurão, como jornaleiro, é sonho de muita gente, né? Mas cumprimentar o nosso presidente, Luiz Lacerda, cumprimentar os demais vereadores aqui, seus pares, essa Casa de Leis que tem sido parceira desse momento importante que a cidade de Anápolis atravessa, uma pessoa de cada uma, os senhores e senhoras vereadores, edilidade de nossa cidade, cumprimentar o Tadeu. E na década de 90, bem no comecinho, 1990, né, a gente ficava ali no autódromo de Goiânia, uns assistindo, outros correndo de carro. Era a Fórmula 200 na época, né? O Sérgio Câmara, que era o nosso companheiro de equipe. Uma época boa, né? Popular naquela época, já naquela época, a TV Anhanguera dava um grande apoio ao esporte do nosso estado. Cumprimentar aqui a todos os demais convidados, jornalista Cileide Alves, que está aqui. Também um nome lembrado por todos nós que somos leitores do Jornal Popular. Luciano, com quem nós temos um convívio diário. E quem é que não leu o giro, né? Quem não leu o giro do Popular? Às vezes você não lê nada. Olha a capa, uma viradinha ali, mas o giro, todo mundo quer ler o giro. Né, Jarbas? Na verdade, a gente tem que ler mesmo. Tem que ler o giro porque ali é quase que um resumo. Aí você vai, passa um pouquinho, vai lá na página da Cileide, lê mais um pouquinho, fica um pouquinho mais bem informado, cresce um pouquinho mais na cultura. Mas parabéns, parabéns a vocês do Jornal Popular, TV Anhanguera, por tudo que vocês têm representado, não só para Anápolis, com certeza, mas para todo o estado de Goiás, Tocantins, e com certeza leva o nome de nosso estado e a nossa cidade vai junto para o Brasil inteiro. Então nós temos hoje essa alegria de ver o Jornal Popular espalhado aí por todo o estado de Goiás. Cumprimentar aqui o nosso presidente da Associação Comercial do Estado de Anápolis, Assir Luiz Medeiros, presidente da CDL, Reinaldo Delfiaco, nosso secretário de comunicação, grande, peso pesado, César Donizete. Maurão, eu sinto em desapontá-lo, mas se nós formos pegar aqui nessa sala seleta de todos os vereadores aqui, alguns deles, com certeza, também venderam o jornal. Talvez não tiveram, vamos dizer assim, os 60 e tantos anos que você tem, vai vender o Pasquim. Mas, de repente, pode ter vendido o Popular, né? Hamilton Filho, por exemplo, capaz que o Popular dá para vender, né? Com certeza, o Pasquim é mais complicado. O Vossa Senhoria também. Quer dizer, coisa que, naquela época, a gente... Eu falava ali na sala do presidente. Naquela época, a gente... Televisão era preto e branco, na década de 70. E na rua da casa da gente, às vezes, uma casa tinha televisão. Não era todas, não. Algumas. Mas era sonho de muita gente. E eu me incluo entre essa gente, porque eu também sou gente. Por isso é que eu amo gente. Eu gosto de gente. Eu me lembro, na década de 70, eu nasci em 65, ali na Avenida Goiás, tinha aquelas árvores grandes ali, aquelas mangubas, a gente ficava debaixo. Duas coisas você fazia. Ou você lavava carro, ou herdava do irmão uma caixa de engraxate e ia engraxar sapato. Então eu ficava engraxando sapato ali. E o meu sonho de consumo, e eu conto isso no Brasil inteiro, aonde eu vou pela Donep, e um sonho frustrado, era ser vendedor de jornal popular. Já amanheci algumas vezes de madrugada na Serrinha, tentando pegar jornal, que na época era lá em cima, não pegava. Às vezes eu pegava do colega, pegava metade dele e ia vender para ele. Troca de nada, só para ter o prazer, o sabor de botar aquele embornal do lado, escritura popular assim, jornal dentro, e vender. Era um upgrade. Para mim era melhor que ser engraxate. Não tenho vergonha de dizer que engraxei sapato, e era bom engraxate. Tinha uma clientela fiel. Mas o fato é que eu gostava de vender jornal, sabe por quê? Porque eu sempre gostei de ler. Aí você tinha uma chancinha de ler, que eu não dava conta de comprar um jornal. Então, para ler jornal do dia, só sendo jornaleiro. Então, você não lia, mas você folheava ali e ficava bem informado. Sempre gostei de ler. E tem uma história, em lendo, Tadeu, sentado numa caixa de engraxate ali na Avenida Goiás, lendo uma revista velha, um jornalista faz uma pergunta, uma jornalista, na época, para John Kennedy, famoso, importante, presidente dos Estados Unidos, na época, o homem mais poderoso do mundo, ele falou assim, ela falou para ele, o senhor, Justi Leite, corajosa como você, aquela jornalista. O senhor é o homem mais importante do mundo e é considerado o melhor presidente do mundo porque o senhor é o presidente dos Estados Unidos da América. E se ao invés de presidente, e aí eu puxei para mim, podia ser qualquer outra profissão, até jornaleiro, o senhor fosse um engraxate? Aí ele falou, eu seria o melhor engraxate do mundo. Porque a diferença não está em ser presidente dos Estados Unidos ou sem engraxate. A diferença está em dar o melhor de si naquilo que você faz. E vocês, da organização GM Câmara, têm dado o melhor de si. Vocês têm sido competentes, têm os melhores profissionais, têm investido nisso. Por isso vocês são considerados melhores. Parabéns por essa homenagem, Pedrinho, que você traz para os 75 anos da organização. Que Deus continue abençoando vocês. Essa família, eu sei que aqueles que não assinam a Câmara também são família, como se eleito, porque fazem parte desse grupo que faz a história da comunicação em Goiás e Tocantins. Que Deus continue abençoando vocês. Parabéns a essa Casa de Leis por essa iniciativa.
Nós faremos agora a entrega de um certificado ao Marcos Tadeu Câmara, em reconhecimento dessa casa ao belíssimo trabalho prestado por essa instituição, por esse veículo de comunicação, que sem dúvida nenhuma é o mais importante do estado de Goiás e um dos mais importantes do Brasil. Nós faremos esse certificado, o Marcos Tadeu Câmara vai representar aqui toda a direção do Jornal Popular. Convido o vereador Pedrinho do Porto Rico e os demais vereadores que quiserem participar aqui na frente, para fazer Mourão, nosso decano. Nosso decano Mourão, os demais vereadores que quiserem participar aqui na frente, que couber também, né? Para fazer a entrega do certificado ao Marcos Tadeu Câmara. Tem. Não aparece, não.
Em reconhecimento aos serviços prestados ao povo anapolino e goiano, ao longo de seus 75 anos de veiculação ininterrupta, mais que contar com a história de desenvolvimento de nosso estado, participou diretamente da luta cotidiana em busca de um futuro melhor para todos.
Cumprimentar os nossos convidados. Do André Rodrigues, do Paulo Nunes Gonçalves, do vice-prefeito João Gomes, do companheiro César Donizete, coronel Paulo Inácio, o Itair Júnior, o Reinaldo Delfiaco e também o companheiro Luiz Medeiros, que estiveram presentes aqui nessa homenagem que fizemos hoje ao jornal O Popular por ocasião dos seus 75 anos. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença. E a todos que acompanharam aqui essa homenagem feita pela Câmara Municipal. Só o Valdair. Caiu, vai falar pela ordem. Concedo a palavra ao ilustre vereador Frei Valdair. Frei Valdair não está presente. Não havendo mais inscritos, encerro. No grande? Não, perdão. Vereador Jackson Charles, com a palavra.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda. Cumprimento todos os senhores e senhoras vereadoras que fazem presente nessa sessão. Cumprimento todos os membros da imprensa que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara. Senhores e senhoras vereadores que estão no plenário. Telespectadores do Canal 5 e ouvintes da Rádio Manchester. Presidente, já se fazia por merecer que eu fizesse aqui nessa tribuna uma prestação de contas daquilo que eu desenvolvi na ocasião em que eu estive à frente da Diretoria de Turismo de Anápolis. E eu, até então, não havia feito uma prestação de contas para a sociedade anapolina. Assumir a missão, senhor presidente, que aos olhos de todos parecia impossível, é no mínimo, vereador Eli, desafiador. Foi desta forma, vereador Ederson Lopes, que em janeiro de 2009, a convite do ilustre prefeito Antônio Roberto Gomide, com a anuência do meu partido, o PSB,
vereador Frei Valdair, líder do prefeito, que eu aceitei o desafio de assumir uma diretoria totalmente desacreditada. A diretoria de turismo de Anápolis era desta forma, forma de descrédito que todos os anapolinos viam a diretoria de turismo de Anápolis, pastor Ederson. A aproximação com os governos federal, governo estadual, e a quebra de paradigmas, a reativação do Conselho Municipal de Turismo, pastor Vilmar Silvestre, e a visão empreendedora do prefeito Antônio Roberto Gomide, com a parceria do então secretário de Desenvolvimento Econômico, presidente, hoje secretário municipal de governo da Prefeitura Municipal, doutor Mozart Soares Filho, a quem eu faço em público os meus agradecimentos especiais pela sua parceria, pela sua compreensão e pelo seu entendimento da importância de estar nos apoiando nos projetos desenvolvidos no turismo ali à frente daquela diretoria. Estabelecemos parcerias importantes com a base aérea, o Porto Seco, o Polo Farmoquímico, o Museu Histórico, as escolas, os hotéis, enfim, todo o trade turístico. Na infraestrutura, vereador Eli, nós destacamos e implantamos o Plano Municipal de Turismo com apoio do SEBRAE e do Governo de Estado. Plano este que eu passei para vocês e que está aqui catalogado, escrito e chancelado pelo SEBRAE, onde traz o planejamento do turismo de Anápolis até o ano de 2014. Oxigenamos o CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo. Infiltramos o CONTUR no Fórum Regional do Turismo. Implantamos o CADASTUR. O CADASTUR é o Cadastro de Prestadores de Serviço, vereador Jean. Um serviço obrigatório feito pelo Ministério do Turismo. Implantamos, vereador Eli, o Instituto de Pesquisas Turísticas. O Instituto de Pesquisas Turísticas tem o objetivo de dar embasamento científico para que o município e a administração municipal possa ou não desenvolver os projetos que já foram ou que serão desenvolvidos pela atual direção. Elaboramos o primeiro inventário da rede hoteleira de Anápolis. Criamos o Guia Turístico de Anápolis. Criamos e implantamos os roteiros turísticos de Anápolis. Colocamos Anápolis na discussão do PRODETUR, Programa de Desenvolvimento Turístico Federal, vereador Fernando Cunha. Incluímos Anápolis para que Anápolis pudesse participar da discussão dos investimentos que serão feitos em Goiás na ordem de R$ 460 milhões de reais no segmento turístico. Criamos e colocamos à disposição, através de parcerias com o governo federal e o governo estadual, de linhas de crédito para o setor turístico, para que eles pudessem desenvolver seus projetos e ampliar seus negócios. Na infraestrutura turística, nós destacamos as reformas dos parques e praças de nossa cidade, a exemplo do Parque Ipiranga, do Parque da Matinha, o Marmo Canedo, né? Construímos a primeira pista de skate popular de Anápolis no Parque JK. Implantamos a sinalização turística com placas padronizadas exigidas pelo Ministério do Turismo. Construímos a maior e melhor pista de cross do Centro-Oeste brasileiro, ali no Vivian Park, onde recebe vários eventos de categoria nacional. Construímos, através de um projeto desenvolvido pelo Ministério e emenda parlamentar, o Centro de Eventos Literários de Anápolis, que está localizado ali na cidade de Jardim. Implantamos o Centro de Atendimento ao Turista. que está localizado ali na Praça Bom Jesus, que serve de cartão postal e para encaminhar as pessoas para os pontos turísticos da cidade. Implantamos um projeto que hoje é referência no Estado, que é o projeto City Tour, com o objetivo de dar credibilidade e dar visibilidade ao setor turístico na cidade de Anápolis. Carimbamos recursos para a construção do Centro Público de Eventos e Artesanato, que será construído, e as obras deverão iniciar no mês que vem, ali na Vila Formosa, onde fica a Feira Livre, Frei Valdair. E muitos outros projetos. Nos projetos que deram visibilidade, nós implantamos o Carnaval Religioso, o Natal de Humor, com a realização de eventos de humor em todos os cantos da cidade. Implantamos o turismo no desfile cívico de nossa cidade, as exposições regionais de carros antigos, divulgação de Anápolis no Salão de Turismo Regional e Nacional, os campeonatos brasileiros de motocross, velocross, jipcross, kartcross, circuito de velocidade na terra, o Rally Centro-Oeste, eventos que não tinham passado por Anápolis e passaram a fazer parte do calendário de eventos da cidade de Anápolis. Deixamos alguns projetos em andamento, dentre eles, a construção e a ampliação das arquibancadas na pista de cross, que está em andamento e em fase de finalização lá no parque, lá no Vivian Park. A cela, que agora está concluída, também deixamos em andamento o projeto, que hoje está concluída. O Centro Público de Eventos e Artesanatos da Vila Formosa, as obras iniciarão agora no mês que vem. A segunda etapa da sinalização turística também é um projeto que foi dado sequência na nossa gestão. Tivemos vários reconhecimentos, vereador Eli. Por exemplo, conquistamos a classificação máxima dada pela Goiás Turismo, colocando Anápolis como cidade diamante, uma cidade que cumpriu todas as suas etapas, dentre elas a criação e a implantação do Plano Municipal do Turismo, que é uma exigência do Ministério do Turismo. Recebemos prêmios de empreendedor Sebrae por 2 anos com a contribuição do projeto City Tour, que fez parte da pontuação para que Anápolis fosse contemplada no prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor por 2 anos. Recebemos, em 2010 e 2011, os prêmios de Cidade Top Turismo Goiás, no ano de 2010 e 2011. Recebemos um prêmio de reconhecimento pelas ações no setor turístico, pela FACIEG. Anápolis possui hoje, Frei Valdair, aproximadamente 21 hotéis, aproximadamente 1.218 leitos à disposição, com uma ocupação hoteleira hoje na ordem de 85%. Números que justificam o grande número de empresários, vereador Eli, que estão manifestando interesse em investir no setor hoteleiro em Anápolis. Já é notório, inclusive, a ampliação do Naum Hotel e de outras redes hoteleiras que estão vindo para Anápolis, tomando como base essas amostras e essa demonstração do fortalecimento do setor turístico que nós colocamos ali à frente da diretoria de turismo. Hoje, Anápolis é reconhecida como um destino indutor do polo de negócios de Goiás, com destaque no turismo, de negócios e eventos. Entreguei, senhoras e senhores, a diretoria de turismo ao meu sucessor, companheiro de partido e ex-vereador,
uma parte,
vereador Ciro Miguel. Com certeza, já eu dei uma parte a Vossa Excelência. Com a certeza de que, muito ainda há de se fazer. Porém, convicto de que Anápolis é uma cidade potencialmente turística no segmento de turismo, de negócios e evento. Concedo a parte ao líder do prefeito, vereador Frei Valdair.
Caro vereador, o senhor fez um excelente trabalho, eu não tenho aqui nenhum motivo para ficar puxando a sardinha para Vossa Excelência, mas tudo isso que você relata realmente aconteceu e com detalhe. Não era secretaria, né? O trabalho que você desenvolveu, Vossa Excelência desenvolveu durante esses 4 anos aí, não teve o respaldo de uma secretaria. Era apenas uma diretoria. É interessante que, nas gestões anteriores, nós não tivemos notícia da secretaria ou diretoria de turismo. Quando Vossa Excelência assumiu essa diretoria, ela passou a existir de fato. Não só de direito, mas também de fato. Porque o trabalho começou a aparecer e as pessoas começaram a ver que é uma secretaria importante. Então, toda a importância hoje da diretoria de turismo se deve ao trabalho de Vossa Excelência. Então, está de parabéns por tudo que você fez, que Vossa Excelência fez. E, certamente, a gente espera que também o seu sucessor, o ex-vereador Ciro Miguel, possa fazer o mesmo ou melhor do que foi feito, porque é assim que se faz. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido aquela diretoria. E, né, para surpresa nossa, toda essa lista aí de essa lista de trabalhos prestados, e por isso que Vossa Excelência se elegeu, graças a esse trabalho que foi feito ali, desenvolvido. Acho que a população reconheceu e certamente votou, e por isso Vossa Excelência tem uma votação tão expressiva e está aqui na Câmara Municipal nesse momento.
Obrigado, Felipe Frei Valdaí. A sua fala em muito contribuiu com o nosso pronunciamento. Turismo, vereador Eli, vereador Pastor Ederson Lopes, turismo que é, segundo a Organização Mundial do Turismo, a maior economia que mais cresce no mundo. Eu fiz esse relato, senhoras e senhores, vereador Vespa, vereador Angeli, eu fiz esse relato para chegar a uma simples conclusão. Conclusão de que nós temos debatido aqui nessa casa, cobrado ações e retornos de alguns secretários, e nós podemos aqui ser testemunhados, inclusive, por alguns vereadores que estão nessa casa, que estiveram por ocasião da minha passagem pela diretoria de turismo, e aqui eu posso nominar a vereadora Miriam, né, vereador Fernando Cunha, vereador Mauro, o vereador Luiz Lacerda. Eu quero dizer que, naquele período que nós estivemos lá, à frente da diretoria, embora nós fôssemos e somos até hoje, e pretendemos continuar, membro do Partido Socialista Brasileiro, um aliado da administração, nós nunca deixamos de atender um pedido de nenhum vereador que nos procurou. Sempre estivemos com as portas abertas, atendendo todos os vereadores. Sempre demos satisfações de todas as ações e também atendemos todos os pedidos que chegaram a nós. E o vereador, que é o nosso presidente, Luiz Santos Lacerda, já teve a experiência com a minha presença lá na Diretoria de Turismo, que quando ele solicitou a minha ajuda, nós estendemos e colocamos à frente, e atendendo todos os pedidos. Quero dizer com isso, senhores e senhoras, que às vezes alguma falha, algum equívoco possa acontecer, mas não é de forma alguma de vontade ou de consentimento do prefeito Antônio Roberto Comite. Digo isso porque trabalhei ao lado do prefeito Antônio Roberto Comite, trabalhei ao lado, eu diria que de uns homens mais exigentes da política de Anápolis, que é o nosso ilustríssimo e querido secretário de governo, doutor Mozart Soares Filho, e dizem que quem consegue sobreviver ao lado do Mozart tem vida eterna, porque ele é extremamente rigoroso, exigente, e é uma pessoa extremamente dada mesmo, entrega a sua vida para aquilo que ele está fazendo. Portanto, trabalhar ao lado do Mozart é uma experiência extremamente positiva, viu, pastor, viu, Márcio Vence? Porque realmente ali tem que trabalhar. Estou dizendo aqui, vereador Mauro José Severiano, que no período que eu estive à frente da Diretoria de Turismo, todos os vereadores que aqui estavam naquela época e que pediram a minha ajuda foram atendidos prontamente. E Vossa Excelência, vereador, pode testemunhar aquilo que aqui eu estou dizendo.
Eu quero a palavra.
Está dada a palavra.
Eu agradeço pela oportunidade. Realmente, você está falando uma coisa certa. Você sempre tratou não só o vereador Mauro, mas todas as pessoas de oposição também. Aquelas vezes que eu sempre fui na sua secretaria, com tantos eventos que você trouxe para a Napa, Newton Pinto, como é que chama aquela dupla sertaneja que eu passei no meu programa, não, mas é verdade, a praça é nossa também, mas é Goiânia e Paranaense.
Goiânia e Paranaense.
Aqueles eventos. Não é não, você está falando de motivo de brincadeira, mas estou falando uma coisa séria. Então, eu acho que a Vossa Excelência deveria respeitar quando a pessoa está falando na tribuna. Então, quando você trouxe aqueles eventos do Sandro Mabel, que é aquelas, os eventos
rodeio
ali no...
Que inclusive ajudou o vereador... Que inclusive ajudou o vereador...
Antônio Fernandes.
O vereador aqui a conseguir sua eleição.
Realmente, você foi um baluarte naquela pasta e conseguiu divulgar o nome de Anápolis lá fora. Então, parabéns a Vossa Excelência. Quantas vezes tive o seu governo, inclusive nas placas. Se hoje Anápolis não é toda, se tem um pouco de sinalização. Uma vez eu falei para Vossa Senhoria, quando você era diretor, ai daquele caboclo que caísse na Praça Bom Jesus e não tinha sinal nenhum. E você foi um dos autores que hoje Anápolis é sinalizada, saída de Brasília, Curumbá, Pirinópolis, saída norte-sul, foi na sua gestão. Então você não está falando bobeira. Eu tenho aqui te parabenizar. Que se você estivesse falando contrário também, eu era tinha muita hombridade de falar isso, que você conduziu muito aquela diretoria em maus caminhos. Você foi depois o CAT ali na Praça 8 de Manuel CAT. E você trouxe bastantes eventos para a cidade de Anápolis e não deixou cair aqui em ridículo, que eu sempre combati isso, o carnaval de rua. Carnaval de rua, que nós, hoje, é uma cidade, não vou dizer que é evangélica, cristã. Parabéns, vereador. Cristã. Nós não temos essa bagunça de carnaval de rua. Se os caboclos quiserem fazer essa orgia, vai fazer em Porongatu, em Curumbá, todo o respeito que eu tenho, Curumbá e Pirinópolis. Mas aqui, enquanto eu for vereador, eu e muitos credos religiosos vai combater, que nós aqui não aceitamos carnaval de rua.
E Vossa Excelência tem meu clube. Vossa Excelência tem meu apoio.
Pode ter em clube. Clube é um local fechado, choque clube, lido. Mas carnaval de rua, numa cidade igual Anápolis, que é uma cidade cristã, o regime católico e a cidade evangélica, nós não aceitamos isso, não. Não é eu que não aceito. Nós estamos num país direito de vir e vir. Mas quantas vezes eu combati para esse carnaval, essa anarquia? Vai lá para a Causa Nova, mas aqui nós não aceitamos essa orgia, não. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Outro exemplo importante é que nós temos um vereador entre nós, que é o vereador Gleimo. O vereador Gleimo, na época em que eu era diretor de turismo, ele era presidente da Associação da Alexandrina. E o vereador Gleimo, nós realizamos um grande evento ali na Alexandrina, que inclusive o vereador Gleimo, na sua humildade, nos procurou, querendo saber se ele podia participar do evento, e foi dado ao vereador Gleimo todo aquilo que ele pediu para que a gente pudesse realizar aquele evento e apoiar ele lá na sua associação.
Uma parte, vereador.
Palavra.
Obrigado, Jax, pela parte. É verdade, na época a gente teve um rodeio, né? Foi uma coisa de louco lá. O pessoal da Alexandrina, da região, totalmente gratuito, as pessoas ali, até hoje, Jax, até hoje, eles me cobram a segunda ida lá. Agora eu falo, agora não tem espaço, porque nós temos ganhado um complexo esportivo. A Alexandrina ali, a região, sempre ganha as coisas boas, porque tem pessoas olhando pela Alexandrina, trabalhando para aquela região, e parabenizo aquela oportunidade que você nos deu, de ter levado aquele rodeio para lá, onde até hoje as pessoas me agradecem e parabenizam pelo evento.
Obrigado, vereador. Vou dar rapidamente para finalizar para a senhora, vereador.
Vereador, peço a compreensão de Vossa Excelência em relação ao aparte, não é possível mais. Vossa Excelência não dispõe de mais tempo.
O presidente está meio duro hoje, então vamos deixar para outra oportunidade. A, pauta, a senhora fala pela ordem, presidente.
Nós tivemos essa homenagem.
Presidente,
aqui,
eu quero agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de usar a palavra. E deixar aqui essas minhas considerações, dizendo que é muito importante que a administração municipal, os secretários municipais, os diretores municipais, enxergue todos os vereadores de uma forma bastante respeitosa e que atendam os pedidos dos vereadores, porque o vereador é um parceiro da administração e precisa, inclusive, ter essa mão dupla para que a gente possa desenvolver. Eles desenvolveram os trabalhos deles e nós desenvolvemos o nosso. Foi esse o meu principal objetivo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles, mas realmente nós temos que acelerar, porque tem muito projeto ali para ser votado e ainda tem um orador inscrito. Também no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, eu vou ser bastante econômico na minha fala, em vista dos projetos que estão na pauta de hoje, mas eu não poderia deixar de falar aqui, senhor presidente. Ontem, Aliás, hoje de manhã estive com o prefeito Antônio Roberto Gomide, às 7h30 da manhã, porque ele levanta cedo, é um trabalhador. Eu também levanto cedo. E na minha conversa com ele, ele me dizia que ontem ele recebeu uma comunicação do governo federal com respeito a um programa que o governo federal está fazendo com os municípios. E esse programa, vista da importância dele, o prefeito foi para Brasília já nas primeiras horas do dia, embora a comunicação foi de última hora, mas ele foi para Brasília exatamente para firmar esse convênio com o Ministério da Justiça. É o acordo de cooperação do Brasil mais seguro e também do termo de adesão ao programa CRAC É Possível Vencer. Viu, vereador Wederson? Esse programa do governo federal, CRAC, é possível vencer. Acho que nós temos que estar bem atentos aí, nós que estamos trabalhando aí nessa linha contra as drogas no município de Anápolis. Eu acho que depois o prefeito podia passar mais informação para nós, para a gente saber qual que é a repercussão desse programa no nosso município. Esse programa, o Brasil Mais Seguro, prevê ações voltadas para o fortalecimento das fronteiras, que aí as fronteiras do estado de Goiás, o enfrentamento às drogas, o combate às organizações criminosas, melhorias do sistema prisional, que o nosso sistema aqui não existe, né? É uma promessa antiga aí de pelo menos 10 anos, e acho que precisa investir bastante nisso, a segurança pública para eventos, e aí nós estamos prestes aí a grandes eventos de nível mundial, né, a Copa de 2014, a criação do Sistema Nacional de Informação em Segurança Pública e a redução da criminalidade. Então, esse programa ele é bastante amplo, mas me interessou bastante porque trata dessa questão das drogas, mas de maneira mais ampla, a criminalidade nos municípios. Então, o prefeito está para Brasília, exatamente trazendo esses recursos para nossa cidade. Esse programa já foi montado com piloto, né, um programa piloto em Alagoas, que é onde tem a maior criminalidade do país, está em Alagoas, crescente. Né, e acho que Anápolis não está ficando muito atrás, não. Né, se for comparar o município de Anápolis com o Rio de Janeiro, quer dizer, proporcionalmente nós temos que trabalhar muito, e acho que o prefeito está focado nisso. Muito preocupado com a segurança, embora que seja uma responsabilidade do Estado, mas é também uma responsabilidade do município e o prefeito sabe disso, não é? Então, esse é o objetivo pelo qual o prefeito foi para Brasília hoje. Também, senhor presidente, só rapidamente, nós temos aqui dois projetos hoje para serem votados, muito importantes. Importantes na área social, importante na área tecnológica, importante na área educacional. Então, vou ser econômico e reduzir a minha fala para que a gente possa votar esses dois projetos enviados pelo Executivo e, certamente, nós vamos debater um pouco, mas gostaríamos que fossem votados, pelo menos a primeira votação hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Agradeço também a compreensão dos pares, integrantes das comissões, que liberaram esses dois projetos para vir à pauta hoje para a votação. São projetos aí realmente que trazem benefícios para Anápolis, projetos importantes para a nossa cidade e que tiveram a contribuição e o bom senso dos integrantes das comissões em estar liberando esse projeto para a pauta. Passo a palavra, não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Gleimo Martins, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador Weber Mamede, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo o quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, em processo de primeira votação, processo 058-2013, de autoria do vereador Gleib Martins, foi aprovado ontem o projeto original, vamos passar a discussão e votação da emenda. A emenda se restringe à nova redação do inciso 2º, artigo 4º, onde determina que... a nova redação do artigo 2º será a seguinte: que informem seus funcionários, motoristas e colaboradores sobre as disposições dessa lei, retirando a palavra para que proceda o seu cumprimento. E a outro ponto da emenda é alterar a redação do artigo 6º, onde ficará a redação da seguinte forma: as empresas que exploram o transporte coletivo urbano e as pessoas físicas ou jurídicas que exploram o transporte escolar deverão ser comunicados o teor dessa lei, retirando a expressão para fins de seu integral cumprimento. Parecer favorável, processo de votação da emenda.
Projeto com os pareceres favoráveis, inclusive já foi aprovado ontem o texto original, nós passaremos agora, vamos dar prosseguimento.
Discutindo o projeto.
Estamos votando agora apenas as emendas feitas pela comissão.
Discutindo.
Emenda de plenário, senhor presidente.
Emenda de plenário. Discutindo. Emenda de plenário liderada pela vereadora Miriam Garcia. O projeto original já foi aprovado ontem. Estamos discutindo agora as emendas. Discutindo. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Discutindo, presidente. Eu voto aqui.
Pediu primeiro, hein?
Pedir os novos pares que o projeto do vereador Grêmio é muito bom. Mas eu quero que arredondar ele mais, para tirar a responsabilidade da empresa que fica brigando com o seu usuário. E o projeto é bom, ninguém está contra o projeto. Eu quero pedir voto para a emenda, que aí o projeto vai em frente e com a emenda de plenário da vereadora Miriam Garcia. Gostaria que vocês dessem um voto de confiança na minha pessoa, que eu sei qual a responsabilidade da empresa que tem com o seu usuário. Eu gostaria... Tem muitas pessoas que me falam que eu sou puxa-saco da TCA. Eu não sou puxa-saco. Foi ali que eu comecei o meu primeiro serviço, os 13 anos de idade, que quando a gente fala assim, quantos empregos você teve? Mas eu quero dizer, vereador Paulo de Lima, meu líder,
discutindo, senhor presidente,
que eu sempre fui um trabalhador. Eu não fui um desocupado da vida. Eu posso ter 90 empregos ao longo da minha carreira, mas eu não fui desocupado, sempre procurei o melhor para mim e para minha família, para tratar da minha mãe, que ficou viúva muito nova, 15 filhos, né? 44 anos que meu pai veio a óbito, então eu fui lutador, e eu sempre gostei de trabalhar naquelas empresas que prestam um bom serviço para a minha cidade, arrecadadora de impostos. E pode fazer uma pesquisa hoje em Anápolis, a nível de Brasil, meu amigo vereador Eli, que o pastor Anderson me falou ontem se eu uso ônibus. Não é só eu que uso ônibus. Minha esposa, ela não tem veículo. Hoje mesmo ela está no dentista, está usando ônibus. Meus filhos usam ônibus. Então eu sei o que a empresa tem trazido para a nossa cidade. A empresa TCA tem que fazer um comercial, ainda tem uns minutos para falar desse projeto, por exemplo. Me resta 8 minutos. A empresa TCA, pouca gente sabe, ela não contrata motorista. Ela contrata cobrador. Se o cobrador for bom, ele tira a carteira de motorista para o cobrador e faz um teste nele, levando de uma garagem para outra, para saber como que lida com o público. A empresa TCA tem, vereador Jacchala, tem um tacógrafo no sistema interligado. Se o motorista andar mais de 40 quilômetros, vereadora Miriam, ele é multado na própria empresa, que ele tem que seguir as normas. E qual empresa no Brasil que tem isso? Uma gestante chega na empresa para pegar o ônibus, o motorista para, enquanto ela não assenta, ele não sai com o ônibus. E assim por outras, tantas outras. Eu posso falar em nome da empresa? Eu não vou dizer que eu nasci ali dentro. Eu fui cobrador daquela empresa.
Eu nasci dentro daquela empresa, antes de Miguel Braga ser dono da empresa. Ali, quando só tinha 8 ônibus, quando ali o ônibus saía da Praça do Bom Jesus. Estou fazendo então comercial, porque é uma empresa que ali matou a fome minha e de minha família. Eu sempre falei isso e canso de falar. E eu tenho orgulho de ser filho de pai, carroceiro e mãe lavadeira. Foi o primeiro emprego meu, com 12, 13 anos de idade. Eu era engraxado no Juá, ali no Juá, em frente o Hospital Evangélico. O senhor João Queiroz me recrutou para lá. Eu, Justino, que hoje está no outro planeta, Amós, que hoje está no Detran, o Fracasso, que é um nome... Fracasso é um apelido que nós... apelido de guerra. É os apelidos que nós tínhamos lá, de tiro de guerra. Então, eu tenho orgulho dessa empresa. E defendo a TCA, não só no parlamento, em qualquer lugar que eu for. Porque eu já andei de ônibus, fui peão de trecho de São Paulo, morei 12 anos em São Paulo. Eu sei o que é ônibus, eu sei o que é andar numa sardinha enlatada. Eu duvido vocês sair do plano piloto e ir para Taguatinga. Ninguém sabe se volta vivo. As pessoas andam 80, 120 km por hora. Aqui não, tem uma norma dentro da empresa. Você nunca viu. Eu tinha uma época vereador, Éder. Eu tinha vergonha de falar em nome da CCA, não era vereador, não. A TCA, sabe o nome da CCA? João Queiroz, mata nós. Por quê? Andava de 100, 120 km por hora. Todo dia tinha acidente com a TCA. Hoje, a TCA anda 46 mil quilômetros por dia. Em todas as... 46 mil quilômetros. Dá para ir em Belém quantas vezes voltar? Qual acidente que tem que acontecer? Existe, existe. Pode estar acontecendo agora, porque está no trânsito. Mas hoje, qual as vítimas da TCA? Aqui. Agora, vai no outro trânsito, doido. Em Brasília, em São Paulo. É ônibus atropelando pessoas. Quando não mata, cai de viaduto. Então, eu tenho que ter orgulho da cidade que cresceu junto com a TCA. Projeto é muito bom, vereador Grêmio. Parabéns. Parabéns para Vossa Excelência. Mas eu estou... A vereadora Miriam está dando a tua roupagem. Roupagem no seu projeto que está lapidando ele mais. Isso não vai complicar a vida do usuário, que eles vão cumprir a norma. Que é simplesmente, pô lá, ó, não fale com o motorista e não ande celular alto. Então é isso. Eu tenho que fazer o meu comercial aqui. Está vendo, meu vereador Mauro? Aqui já passou várias vezes. Na outra legislatura... É, a TCA tem um negócio de dar um carro para vereador. Isso é mentira, gente, isso é ignorância. Jogando nós, né, vereador? Você que veio de outra legislatura. Isso é mentira, gente. Eu tenho amor para a TCA porque eu trabalhei lá. Foi o primeiro emprego de carteira assinada que eu tive. Ainda tive que pedir autorização. A CLT, que não empregava de menor naquela época. Então, fiz um contrato que afirma, nos anos 60, para trabalhar na TCA. A primeira empresa de ônibus aqui não foi a TCA. Era a faixa azul, ainda tem uns minutos, presidente. Estou devolvendo a palavra
para ele. Peço a Vossa Excelência que apenas se atenha ao assunto da emenda.
Eu tenho que fazer, eu estou falando sobre o projeto. Eu tenho uns minutos, ninguém para me tirar. A mesa me deu permissão, ainda tem 3 minutos e meio, senhor presidente. Então, eu gostaria que o senhor me respeitasse o meu direito.
O tempo de Vossa Excelência está respeitado.
Escutado?
Está respeitado o tempo. Apenas o assunto.
Eu quero dizer que a primeira empresa de ônibus aqui foi a faixa azul. Faixa azul, depois o senhor João Queiroz, era representante da Berocan Veículo, vendia peça para Mercedes-Benz, comprou 3 ônibus, e aí sim, ele registrou na prefeitura. Por isso que era a primeira empresa de ônibus registrada na prefeitura. Mas a primeira de ônibus, e aqui foi a faixa azul, que não era registro, não tinha registro nenhum. Então, eu cresci com a TCA, cresci com essa cidade, e tenho orgulho de ter pertencido os quadros da TCA. Gostaria que Vossa Excelência votasse na emenda um pedido meu, casual. Não der, não tem problema, meu voto é batido. Obrigado.
Agora eu admiro Vossa Excelência, vereador Mauro. Chegar onde Vossa Excelência chegou, tendo um amigo que chama Fracasso, não é brincadeira não, viu? Também para discutir o projeto, vereador Hamilton Filho.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, antes de entrar especificamente a emenda, quero fazer um comentário aqui sobre o projeto. A iniciativa do novo vereador, Glei Martins, é muito boa, visto que não há nada mais, mais constrangedor do que estarmos num local e ter outra pessoa atrapalhando, escutando um som alto, que nunca é o som que a gente quer escutar, nunca é a música que a gente gosta, fazendo algum tipo de barulho que nos incomode. Isso é independente de estarmos no ônibus ou não, no ônibus, no avião, onde quer, na sala de espera do consultório, onde estivermos, De fato, essa é uma questão delicada, uma questão embaraçosa, uma questão complicada. Sem dúvida, vereador Gleio Martins, a maior dificuldade do projeto de Vossa Excelência é a questão da fiscalização. A fiscalização se torna por demais complicada, no sentido que os ônibus são ambientes fechados, onde é difícil ter um agente público, seja da CMTT, ou um policial militar, ou qualquer outra pessoa lá, acompanhando, e até mesmo que o cobrador, motorista ou transporte escolar chame um desses agentes para intervir no momento que esteja ocorrendo aquela perturbação. Ainda sobre o mérito do projeto, mais de qualquer maneira, Gleio Martins, eu apoio o projeto de Vossa Excelência, eu apoio e votei a favor do projeto, pela possibilidade de buscar uma conscientização com esse projeto. Eu não acredito, sendo bem honesto, que nenhum agente da CMTT vá intervir nesse sentido. O projeto de Vossa Excelência, no parágrafo 1 do artigo 2º, consta a seguinte menção. O motorista ou cobrador poderá solicitar força policial para o cumprimento desta lei, se necessário. E esse aqui é um ponto que passou batido na Comissão de Justiça da Ação, chama a atenção da comissão nesse sentido, visto que a gente não podemos impor a Polícia Militar, impor ou legislar sobre matéria penal. Essa matéria está regulada no ordenamento na lei federal, que seria o artigo 42, inciso 3º, da Lei de Contravenções Penais, que estabelece como contravenção penal alguém abusar de instrumento sonoro. Então, assim, se for retirar de um passageiro do ônibus, seria em função desse dispositivo e não especificamente por causa da lei. Mas eu acho que o projeto de Vossa Excelência é bom, porque ele vai trazer a possibilidade de conscientizar as pessoas. Eu acho que consta aqui que as empresas vão colocar algum tipo de aviso nos ônibus. Eu acho que isso é muito positivo. Em relação especificamente à emenda, a emenda da vereadora Miriam, subscrita por outros vereadores, visa apenas que retirar dos motoristas cobradores a obrigação deles de dar o cumprimento à lei. Do cumprimento e da fiscalização da lei, de cobrar da pessoa, olha, você está...
Ele pode cobrar, ele não pode multar.
Assim, a questão, fala no artigo 4º, que fala do tirar do cumprimento. A palavra fala cumprimento, tirou a palavra cumprimento. Então assim, então a questão aqui, gente, eu acho que estabelecer essas pessoas a obrigatoriedade de eu acho que eles devem advertir, mas fica a situação complicada. Então, eu acho que essa emenda, se as pessoas que estão lá no ônibus, no cobrador de cobrador, não advertir as pessoas que aquela conduta é inadequada, quem vai fazer? Vai chamar direto o CMTT, a polícia? Então, é uma situação complicada. Então, eu penso que a emenda, eu vou votar contra a emenda, porque eu acho que é função do cobrador, do motorista, pelo menos, advertir essas pessoas. Eles têm que ter ciência e dar o cumprimento à lei. Então, eu devolvo a palavra, presidente.
Vereadora Miriam Garcia, depois Frei Valdair.
Eu tentei, quando nós vimos esse projeto em plenário, fim da votação, eu só gostaria de começar tentando explicar os pensamentos. Bom, parágrafo 1 que o vereador já citou aí, o vereador Hamilton Filho. Parágrafo 1 diz, o motorista ou cobrador poderá solicitar a força policial para o cumprimento dessa lei, se necessário. Tudo bem, não achei nem empecilho nisso. Artigo 3º, o descumprimento do disposto no parágrafo anterior acarretará aos infratores a aplicação de multa de R$ 50,00, reajustada anualmente pelo índice do INPC mais IBGE. Quem vai cobrar essa multa? O motorista do ônibus? O policial que vai ser chamado? Quem vai fazer a cobrança da multa? Porque até aqui não veio a figura do CMTT. Nós vamos achar a figura do CMTT no último artigo. Quem vai cobrar essa multa? Quem vai levar o auto de infração, que você tem um auto de infração? Quem vai cobrar? Eu li em sequência. Eu li o parágrafo 1 e logo em sequência vem o artigo 3º. Quem vai cobrar a multa? Caberá à Companhia Municipal de Trânsito, artigo 4º, caberá à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte determinar as empresas que exploram transporte coletivo urbano e as pessoas físicas ou jurídicas que exploram transporte que tomem as seguintes providências. Entrou a figura do CMTT. Afixe em cartaz, informe seus funcionários, motores, cobradores sobre as disposições dessa lei. Ponto. A minha emenda foi de retirada. Bem com que proceda o seu cumprimento. Motorista vai poder cobrar multa? Chamar a força policial ou chamar o CMTT no momento de desrespeito da lei, você pede alguém que está no ônibus transitando com som alto, tudo. Por favor, pare. Não para. Por favor, pare. Não para. Terceira vez, vai ter que ligar para uma viatura de polícia. Como que o motorista vai sair no braço? Vai tirar o homem no braço do ônibus? Ele vai ter esse poder de tirar esse homem no braço? Ele vai pegar o homem no braço e mandar descer? Ele pode fazer isso? Vocês vão autorizar a empresa a perdoar o motorista que fizer isso? Vocês vão autorizar o motorista a cobrar a multa de R$50 das pessoas? Aqui não está falando. Por favor, leiam o artigo 3º e digam que eu estou errada. Não tem problema. Eu posso interpretar errado. Vereador, eu já fiz muitas leis aqui, que na minha cabeça estava certinho. Eu tinha feito todas as formatações, a formatação era perfeita quando eu fiz. E tinha formatações que estavam imperfeitas. Então, aqui nós não estamos criticando para destruir, mas para contribuir. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande nessa casa de leis, de fazer leis, independente da empresa que esteja no comando agora. Agora, transportes coletivos já nasce, vai para a licitação, independente da empresa. Nós fazemos leis que podem ficar 30, 40, 50 anos. Nós reformamos um código tributário que estava caduco, que falava de carroça lá no terminal. Quer dizer, quantos anos não prevaleceu essa lei? Nós não fazemos lei só para o nosso prefeito executar. Outros prefeitos virão. Então, nós temos que ver tudo isso. E quando eu tirei... Dois minutinhos. No artigo 5º, diz que a CMTT fará... Olha aqui, tanto que é redundante sobre o motorista e o cobrador, por isso que eu tirei aquele negócio. A CMTT fará fiscalização do disposto no presente bem, como baixará as demais normas necessárias ao seu cumprimento. CMTT. As empresas que exploram o transporte coletivo urbano e pessoas físicas ou jurídicas que exploram o transporte escolar deverão ser comunicados o teor dessa lei para fins de seu integral cumprimento. Tudo bem. Mas o poder de polícia, o poder de gestão, ele não pode ser está em duplicidade. É nesse o meu ponto de vista, na minha forma de leitura. Quem vai fiscalizar, então quem pode multar o CMTT? E aqui não deixou a sério. Então o motorista, na verdade, ele pode chamar a força policial, ele pode chamar o CMTT no caso de problemas. Porque como se para o ônibus e tira a pessoa para fora? Como o motorista vai multar R$50 aqui, não sei como? Então, como vai proceder essa multa? Então, assim, a ideia do projeto ela é boa, os comentários meus, eu acredito, não foram ofensivos, mas eu quero contribuir. Então, se você continuar em duplicidade, o que existe em duplicidade não vai ser executado. Se nós indicarmos um caminho único para a execução da lei, com certeza ela não vai ser executada. Então, eu achei que estava em duplicidade. E eu gostaria que até que os nobres pares lessem aqui, porque eu estou lendo. Eu peguei a cópia, não foi a minha, Gleiva. Eu peguei do Frei Valdair, que é líder do prefeito, que está com o original, verdadeiro. Até pedi emprestado aqui para ele, até para discutir. Então, se a minha emenda destrói o projeto, por favor, volta em contrário. Mas eu acredito que eu posso contribuir, tirar a duplicidade de quem vai cobrar. Mas é... Então, assim, eu acho que tem julgamento à emenda, ontem eu já falei sobre isso, né? Então, a gente quer contribuir. Não quero destruir projeto nenhum. Em relação à empresa, vem licitação por aí, nós não sabemos quais empresas ganham, se vai ganhar uma, se vai ganhar duas, se vai ganhar três na cidade. Mas essa... Se fica uma só... E não estou falando de empresa, eu não fiz nada a pedido de nenhuma empresa aqui. Ninguém me encontrou, ninguém ligou. Não existe pedido de empresa aqui. É porque eu acho que nós temos que tirar a duplicidade disso. É o meu ponto de vista como advogada e eu tentei foi contribuir. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, vereador Grêmio.
Escutando, presidente.
Acabei de entregar. Desculpa, o Frei Valdair me falar, você pede.
Bem, para discutir o projeto, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o vereador Gleimo Martins, pelo projeto. Já votei favorável ao projeto e também parabenizar a maioria dos vereadores, principalmente os que apresentaram projetos a essa Casa de Leis, porque nós temos visto bons projetos em pouco tempo de experiência da maioria dos vereadores. A gente tem percebido bons projetos sendo apresentados aqui na Câmara Municipal. E esse é um dos bons projetos. Parabéns, vereador Gleimo. Votei favorável, mas eu acho que a emenda da vereadora Miriam, ela traz mais leveza jurídica à formulação do vosso projeto. Então, acho que aquilo que ela falou realmente tem razão. Ela não está criticando aqui para destruir, mas para contribuir para que o seu projeto possa ser melhor apresentado. Então, essa emenda, na minha opinião, ela traz assim, uma formulação melhor do texto. Ajuda o texto que você elaborou a ter mais leveza jurídica. Então, esse é o meu posicionamento. Vou votar favorável à emenda de Vossa Excelência, mas também... com relação à cobrança dessas leis, principalmente dessa que o vereador Gleimo apresenta, todas as vezes que eu entro num banco e que o telefone toca e que o guarda me comunica que eu não posso atender telefone dentro de uma agência bancária, eu me lembro do vereador Pedro Mariano. Quer dizer, o projeto é dele, mas não tem polícia, não tem CMTT, não tem ninguém da prefeitura para cobrar. A própria instituição se organizou de tal maneira que a lei se cumpra dentro daquele estabelecimento. Eu acho que também, dentro do coletivo, vai ser a mesma coisa. Agora, não é uma questão também de aplicar multa, de ser... se essa multa, dentro de pouco tempo, vai ter uma correção, se é corrigida pelos índices financeiros do país, nada disso. Eu acho que tem que cobrar realmente, porque ninguém é obrigado a ouvir um som que você não quer ouvir, mas essa é uma obrigação da empresa e que não precisa aplicar multa coisíssima nenhuma. É só uma questão de cumprimento da lei. Por isso que eu fico e aprovo a emenda da vereadora Miriam. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo. Para discutir o projeto, vereador Jean Carlos. A emenda. Discutir a emenda.
Discutir a emenda. Na verdade, eu não vejo nem o porquê de alguns comentários aí. Porque a emenda é supressiva de uma frase que o objetivo dela foi só colocar expresso na lei. Mas o cumprimento da lei, ele é implícito. Aprovou a lei, sancionou, independente desse bem como que proceda o cumprimento tem que ser... por todos os órgãos envolvidos, pela empresa concessionária, pelos populares que utilizam do transporte. Então, independente dessa expressão, bem que proceda ao seu cumprimento, é implícito. Entrou em vigência, a lei estando eficaz, tem que cumprir. Então, eu acho que não há pertinência aí em relação à empresa no tocante a isso. E com relação... A questão da multa, eu vejo que a finalidade da lei ela é muito mais pedagógica, educativa, porque a finalidade é preservar a tranquilidade dos passageiros. O bem-estar que a própria concessionária sempre prezou para os seus usuários vai ser complementado, né, dando mais um ambiente mais favorável durante o percurso, os trajetos, para aqueles que utilizam diariamente. E eu acho, em última instância, se chegar ao ponto de ter que chamar um reforço policial, foi bem lembrado pelo vereador Hamilton. Aí já entra a questão, inclusive, das contravenções penais, que respalda também esse dispositivo. Por isso até que nós, na comissão,
entendemos
ser é equivocado. Pois não, vereador.
A questão é o seguinte, eu penso que nós devemos nos ater apenas às placas indicatórias ou educativas. Vamos fazer aqui um cenário. O ônibus está vindo do Daia e lá no trevo da BR, um camarada liga o som e fica alto. Aí o motorista avisa, o cobrador avisa, tem lá as placas, enfim. Aí o camarada altera, não quer descer e não quer desligar o aparelho. O ônibus não pode ficar parado 10, 15, 20 minutos esperando o CNTT e esperar a polícia. Os outros passageiros vão se revoltar, porque tem horário. Então, eu acredito, vereador Gleimo, que deve ser educativa. Multa é difícil. Quem vai cobrar essa multa? Como é que vai lavrar essa multa? Quem tem poder para lavrar essa multa? Então, eu acredito que, como o Jean disse, Jean, o motorista não vai poder parar o ônibus 10, 15 minutos para chamar uma viatura ou chamar o CMTT para tirar o camarada ou multar o camarada. Então, eu acho que o projeto, votei a favor, evidentemente, o projeto é muito bom, parabéns mais uma vez ao Gleb, mas é uma questão complicada isso aí. Obrigado pela parte.
É verdade, em relação à aplicação da multa, exige aí uma regulamentação por parte do órgão, que vai pelo menos tentar, né, delimitar a forma de se aplicar isso. E é bem verdade que durante o trajeto vai ser quase impossível. Talvez seria o caso aí do Departamento de Transporte, ao regulamentar isso aí, prever uma forma de comunicação para o terminal e para o CMTT, o que realmente não é uma situação fácil, né? Mas acho que a finalidade maior, como nós dissemos, é sobretudo educar, para que os passageiros, ali com aquela advertência, um grande número certamente ficará inibido. E aqueles que realmente chegar ao ponto de não atender as recomendações, realmente aí fica a questão da regulamentação pelo órgão de trânsito. Mas eu acho que a emenda não vai trazer prejuízo, Gleimo, porque a finalidade da lei é, sobretudo, educativa. Então, por isso que eu fui o relator também dessa emenda, que é a emenda de plenário, e fui favorável também. Até porque eu acho que não vai prejudicar a lei. Devolvo a palavra.
Também na discussão desse projeto, apenas um ponto de vista, esse projeto do vereador Gleim, eu achei ele fantástico, um projeto realmente muito bom. Agora, eu vejo que o órgão fiscalizador pode ter uma certa dificuldade para poder aplicar qualquer tipo de penalidade ao infrator se o som estiver dentro daquele nível de decibéis aprovado aqui por essa casa. E nós estabelecemos aqui no Código de Postura os decibéis que é tolerável, que está dentro da lei, e se realmente estiver dentro dos decibéis toleráveis, eu não vejo saída para qualquer tipo de punição a esse tipo de infração. Mas, de qualquer forma, eu sou a favor desse projeto também, vamos torcer para que ele seja sancionado e colocado em prática. Ainda está em discussão. Vereador Jackson Charles.
Eu ontem chamei a atenção exatamente para isso que está acontecendo aqui hoje. Conversei com o vereador Gleimo, falei para ele que era importante fazer uma revisão na redação do projeto. O projeto é um projeto que é uma aclamação, inclusive, da população de Anápolis, não só da de Anápolis, mas eu acredito que todo o Brasil, né? Conversei ainda há pouco com o vereador Pastor Ederson e mencionei exatamente o que o presidente disse, que a competência maior aí seria muito mais da postura do que do CMTT. E a emenda que a vereadora Mira apresentou é mais ou menos o seguinte, ela dá uma melhoradinha, mas não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Então, eu acho o seguinte, projeto bom, maravilhoso, é um projeto sensacional, todo mundo está falando. Já foi, inclusive, aprovado. Não está nem em discussão mais o projeto. E nós estamos falando do projeto. Nós tínhamos que falar da emenda. Disse ontem, falei, alto e bom som, vou votar a favor do projeto por consideração ao vereador Gleimo, mas tenho convicção plena que o projeto será vetado. E aí eu quero ver a negada votar contra o veto. Falei isso ontem para você. Falei isso ontem para você. E estou repetindo aqui agora. Vai ser vetado e vai ser vetado mesmo. Entendeu? Então, eu acho o seguinte. Eu acho, vereadora Miriam, a sua emenda, ela ela dá uma melhoradinha. Mas conforme o vereador Jean mencionou, e o vereador Frei Valdaí também mencionou, a prática de fiscalização não quer dizer uma prática de multa ou de apreensão, mas cabe realmente à empresa ela falar, olha, tem que ter alguém dentro do ônibus falar assim, olha, baixa o som, não pode. A lei, eu acho que a empresa tem essa incumbência, né? Agora, o fato que o pastor Vilmar mencionou, ah, mas e se der um problema, vai parar o ônibus? Pastor, lei é para se cumprir, se for preciso parar o ônibus, tem que parar o ônibus. Nós não votamos a favor da lei? Não, mas nós não votamos a favor da lei. Se nós votamos a favor da lei, nós já tínhamos que ter pensado isso era antes, não agora. Concorda? Porque se der problema, o motorista vai parar exatamente, vindo de onde o senhor falou, vai parar no 4º Batalhão. É onde ele vai parar. Então, esse risco existe. Existe o risco também, presidente, do cidadão não querer desligar o celular no banco e o guarda chamar a polícia para prender o cara. Lei é lei. Lei é para ser cumprida. Então, eu só estou fazendo essas considerações, vereador Leme, porque vou votar a favor da emenda da vereadora Miriam, porque... Vou votar a favor porque ela dá uma amenizada
uma parte
na questão da redação do seu projeto. Agora, a emenda da vereadora Miriam, ela não está comprometendo em nada o projeto diante do que eu li. Ontem eu não havia entendido a leitura feita pelo secretário, por isso que eu estava em dúvida. Mas agora, lendo perfeitamente a emenda, ela não vai alterar, conforme o vereador Jean mencionou, absolutamente nada. Então... Com ela ou sem ela, já que ela apresentou, vamos votar a favor dela. Devolva a parte ao vereador.
Ô, vereador Grêmio, eu pediria a Vossa Excelência, é o único que pode retirar o projeto, eu não posso pedir vista, ninguém. Mas o vereador, o autor da propositura, pode retirar o projeto para ser analisado
e já foi aprovado, pro plenário. Já foi aprovado.
Lapidado. Não, mas ele ainda pode. Ainda tem uma votação ainda. Ele, como autor do projeto, assíndio do regimento. É o único que pode pedir. Eu não posso. Ninguém mais pode pedir vista. Ninguém pode pedir vista. Vereador, obrigado pela parte. É o único que pode pegar o projeto para analisar novamente. Ele pode pedir, que ele é o autor da propositura. Nós não. Então eu pediria o vereador para retirar o projeto de pauta e analisar e voltar ele com outra modelagem.
Eu agradeço, vereador Mauro. Obrigado. Você contribuiu muito. Inclusive, eu falei isso com o vereador Gleimo ontem. E a gente, quando cria um projeto, a gente tem aquele sentimento de pai e de mãe. Mas o projeto do vereador Gleimo é tão importante que, da maneira que ele está sendo colocado, ele vai ser prejudicado. Então, essa é a minha preocupação. Portanto, vereador Gleimo, a fala está comigo, você pode pedir para mim. Portanto, vereador Gleimo, eu quero dizer o seguinte: se Vossa Excelência fizer isso, eu não tenho dúvida que o seu projeto será aprovado, será sancionado e terá o objetivo que o senhor quer e que a população de Anápolis quer. Se o senhor quiser... Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu não discuti o projeto ontem e também hoje, até esse momento, eu estava assim... fora das discussões, obviamente, participando. Desde o início, quando a vereadora Miriam pegou o projeto para propor uma emenda, nós fizemos uma discussão aqui anteriormente, eu falei que estaria com ela, inclusive assinei na propositura da emenda, por reconhecer a qualidade do projeto e a importância dele para a nossa cidade. Como o vereador Jacques falou, é um clamor popular realmente, né? E nós ainda fizemos ainda uma discussão aqui com a vereadora Dinamélia, que nós achamos que entraria aí também, obviamente, a postura, porque relacionada a som, é a postura que é relacionada aos decibéis, quem mede é o departamento de postura. Nós fizemos essa colocação, mas nós achamos e queremos, assim, apoiar, né, a sugestão do vereador Mauro, para que o vereador Gleimo possa lapidar. O projeto é muito bom, ele precisa ser lapidado, e nós tememos, assim, ontem eu votei a favor, porque eu votei a favor já para poder votar
a favor
da emenda.
Uma parte, vereadora, só
votar a favor da emenda, e para que ele possa lapidá-lo ainda mais, porque é excelente o projeto, e nós não podemos... não votar nesse projeto. Por isso, eu votei ontem. Então, eu parabenizo o vereador pela propositura.
Uma parte, vereador. Não, só para acrescentar,
o porquê que nós não podemos sair despachando processo correndo nas comissões.
Com certeza.
Eu, quando nós estivemos avaliando, nos causou uma certa estranheza. Houve um comentário até entre eu e o Lesier. Mas diante daquele volume de processo, muitas vezes um afã de dar o resultado para essa casa, e como ontem o próprio vereador Jackson Charles cobrou, maior celeridade, muitas vezes pode passar despercebido uma situação que inviabiliza a eficácia da lei.
Com certeza. O projeto é bom, mas a aplicabilidade dele
fica prejudicada.
Ela fica prejudicada,
então é por isso que nós
certeza.
Temos um prazo regimental que precisamos observar, né? Então era essa colocação que eu queria fazer e vale realmente ressaltar que carece de averiguar essa questão.
E eu acho muito interessante o cunho educativo do projeto. Foi falado aqui ontem que os próprios passageiros, por certo, irão cobrar a partir do momento que tiver afixado nos ônibus ou nas vans de transporte, onde quer que seja, que estiver fixada a proibição, por certo, os próprios passageiros irão contribuir para que seja cumprida a lei. Então, o projeto é viável, a gente parabeniza a ideia do colega, e eu acho que seria viável, sim, estamos ainda em primeira votação, que nós possamos trazer uma lei que realmente seja bem aplicada, que haja aplicabilidade, que haja eficácia na sua aplicação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Gleim Martins, o autor. A emenda, discutir a emenda, aliás.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de dizer, em relação ao projeto e à emenda, o projeto ele vem de encontro ao clamor do povo, ao clamor dos usuários do ônibus. Eu já usei ônibus muito tempo. O pessoal que trabalha comigo, lá no meu gabinete, usa ônibus, são acadêmicos também, usa ônibus. Eles têm essa mesma percepção da questão do som. E nesta quarta-feira 15, nesta quarta-feira, o Estado da Paraíba sancionou uma lei idêntica a essa, e que quem é responsável é a Companhia de Trânsito. Ela que é responsável por cobrar a multa. Aqui nesse projeto, ele está todos os requerimentos que hoje foi discutido aqui também, que a gente manda para a TCA, não se manda para a TCA mais, manda para o CMTT. Ou seja, o CMTT é responsável pela elaboração. Nós não podemos, nós somos uma casa, um colegiado de fazer leis. Cabe a execução ao órgão competente, que endereçamos ao CMTT. Eu não sou expert em atender essas leis, criar essas leis assim para ir na execução. Mas o projeto, ele fala claramente. Dirige ao CMTT, que elabora e aqui, ó, e regulamenta esse projeto. No artigo 5º, a CMTT fará a fiscalização do disposto no presente, bem como baixará as demais normas necessárias a seu cumprimento. Ou seja, isso aqui já não vai desse jeito para a TCA, para a empresa de ônibus. Vai para o CMTT que vai elaborar de que forma melhor que vai ser para atender o clamor do povo. E lá na Paraíba, senhor presidente, lá é cobrado R$ 1.000 de multa. R$ 1.000. Aqui é R$ 50, só é cunho educativo. A gente não queria colocar a cobrança da multa. Mas por ser, a gente conversamos com a parte jurídica, nós conversamos e achamos melhor colocar uma multa simbólica, R$ 50. E até essa multa chegar, senhor presidente, vai acontecer vários passos para ela chegar. A pessoa pode desligar, pode... Coisas podem acontecer. Você pode olhar nas redes sociais, está acontecendo muitas atrocidades e pessoas chegando até a matar o outro por causa de um som, por causa de um funk dentro do coletivo. O projeto é bom. E outra coisa, esse projeto foi apresentado dia 1º de abril. Não foi o dia da mentira, mas foi dia 1º de abril. Ele andou nas comissões, todos os vereadores, aqui somos um colegiado, esse projeto não é da minha autoria, meu projeto não é para mim, é para o povo. E nós todos representamos o povo. Então, a vereadora Miriam atentou por isso, até parece que ela defende a empresa de ônibus. Mas eu defendo é o povo. Eu defendo é o povo. E o clamor do povo vem ao meu gabinete, me liga, me pede, mas em detrimento
a inobservância de nobres pares, de não ter qualquer pessoa, qualquer vereador aqui, chegasse, pegasse o projeto, vamos melhorar, a emenda que ela fez, tudo bem, tira um pouco dos do motorista do cobrador. Mas por que não fez uma emenda, então, melhor, para esse projeto abranger? O projeto não é meu, vereador, o projeto é nosso. Nós somos um colegiado. Se a casa, se a lei, se a Câmara, se um se der bem, todos estão bem. Quem vai aprovar, aqui, ó, na de Paraíba fala a Câmara de Paraíba, lá o Estado, não fala o deputado ou o vereador, fala a Câmara. Então, há bem sim, para, vamos lapidar então, eu retiro o projeto. Nós retiramos o projeto, nós lapidamos e fazemos o projeto de acordo com todos, cada um dá uma ideia, e nós fazemos um projeto interessante, então, se o projeto é tão bom, se está pegando nessas leis, nessas coisinhas assim, que vem atrapalhar, em homenagem ao Maurão, me pediu para retirar o projeto, senhor presidente, nós retiramos o projeto em nome de todos os vereadores, e vamos fazer um projeto, então, porque vamos, se fala muito em resgatar essa legislatura, se fala muito em resgatar a Câmara, então é o momento da gente se unir e fazer um projeto, né, Jacques? Me ajudar. Maurão, 6 mandatos, experiência de sobra. Hoje mesmo falou experiência, contou história aqui de muitos tempos, que a gente nem se lembra, né? 100 anos atrás. Brincadeira, Maurão. Mas então, retira o projeto, senhor presidente. E nós fazemos, então, nós apresentamos ele um projeto equilibrado, então, com outra roupagem. Se isso é o problema do projeto, se é o problema do projeto, mas que eu peço, então, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço que a gente está atenta nos prazos, nas emendas, nas vistas. Se pediram vista no projeto, entrega da mesma forma. É só o que eu tenho para falar, senhor presidente. Obrigado.
Presidente, eu fui citado, eu gostaria de 1 minuto. Bom, eu acho que o vereador, eu não sei como o senhor viu, eu acho que o senhor me desculpa se a emenda ofender alguma coisa, não é esse intuito, não é isso. Bom, eu não defendo empresa nenhuma, porque ninguém nem da empresa me conhece, nem nada. Eu estou tentando lapidar. Tinha muito mais coisa, sim. Eu gostaria de ter tirado a multa, sim. Mas aí, quando eu tirasse a multa, vocês iam falar que eu acabei com o projeto. Então, a multa veio em discussão, eu acho que os nobres pares concordaram com isso. Eu acho que muita coisa tem que ser lapidada. Eu nunca discordei que a ideia do senhor é muito boa, que talvez tenha sido uma ideia e teria que ter tido já mais tempo aqui nessa casa de leis, enquanto há tempo. Nós vamos fazer, o senhor me desculpa, mas eu não represento empresa nenhuma, eu represento muito mais a população do que Vossa Senhoria possa imaginar. Mas vamos deixar para lá, né, e vamos continuar, e o presidente vai nos dizer se o projeto pode ser retirado ou não por Vossa Senhoria, mas só se eu apresentar o requerimento.
Tem que ser aprovado.
O regimento prevê que pode fazer a retirada do projeto. Só que nesse caso, após iniciada a discussão, que é o caso, tem que ser com o pedido do autor e com a anuência do plenário. Não pode mais ser apenas pela vontade do autor do projeto. Tem que ser submetida à apreciação do plenário o pedido de retirada, se realmente acontecer.
Da liderança?
Vossa Excelência vai pedir a retirada do projeto, vereador? Vamos retirar o projeto, então? Tá bom. Então vou... É o clamor dos nobres pares, né? Mas nós representamos o povo, Paulo.
De acordo com a previsão regimental, nesse caso, nós temos que submeter ao plenário. Vou submeter às lideranças para a gente poder fazer aqui de forma mais rápida. Liderança do PT, vereadora Dinamélia Rabelo, concorda ou não com a retirada?
Concordo.
Por favor. Vereador Jerry Cabeleireiro, pelo PSC.
Está ausente, eu posso responder pela... Nosso líder não está presente. O PSC é contra a retirada do projeto.
PSC contra. PTB, vereador Jean Carlos.
Concordo com a retirada, para corrigir.
Vereador Fernando Cunha, pelo PSDB.
Com pedido do autor do projeto, o PSDB é favorável à retirada do projeto.
Vereador
Vereador Paulo de Lima, pelo PDT.
Em favor do vereador Glem, como ele fez o pedido, não tem como negá-lo. Estou com ele.
Vereador Glem Martins, pelo PTN.
Senhor presidente, é complicado, senhor presidente, mas...
Não chora não,
velho. Quanto tempo tem, pode apresentar esse projeto de novo? Não. Imediato. Se ele tivesse sido, por exemplo, rejeitado só na outra legislatura, mas retirada... Não, depois de retirado, então, não pode ser apresentado. Você pode elaborar um novo projeto e apresentar.
Muda o nome.
Muda o nome. Seu voto, vereador. Vamos retirar, senhor presidente, devido à questão dos nobres pares.
Vereador, você conta esse colegiado, não? Vereador Jackson Charles, PTB.
Atendendo e PTB, respeitando PTB? A vontade...
PSD, desculpa.
Atendendo PSD. E respeitando a vontade... Do propositor do projeto, respeitando inclusive a manter a integridade dessa casa com relação aos trabalhos dos vetos que têm ocorrido nessa casa, né? E entendendo a importância do projeto, eu também sou a favor da retirada do projeto.
Vereador Pedro Mariano, pelo PP.
Uai, presidente, nós acompanhamos a liderança do PTN aqui nessa casa e votamos a favor da retirada do projeto.
Pedro Mariano, favorável. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Voto com o propositor da lei.
PSL. Favorável. Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos favoráveis e apenas um voto contra. A propositura está retirada de pauta, pedido do autor e com a aprovação do plenário. Palavra com o secretário.
Processo, primeira votação, com o processo... 061-2013, autoria do Prefeito Municipal, que é o projeto que dispõe sobre a doação de área pública ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, da Outra Providência. Comissões favoráveis, senhor presidente. 061-2013.
Com pareceres favoráveis, o projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o líder presidente. Do governo na casa, vereador Frei Valdair.
Discutindo, presidente. Senhor presidente, nobres pares, tem dois projetos aqui que a gente disse que são importantes e esse é um deles. É questão da ampliação da área do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. É o projeto número 061/2013, vereador Maurão. Ele já passou pelas comissões, já foi sabatinado nas comissões... Constituição e Justiça, também Urbanismo e Finanças, e o objetivo dele é doar área pública ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, destinada exclusivamente à ampliação das instalações daquela unidade. Já tem aquela unidade implantada e está pedindo ao Executivo que amplie esta área. É uma área de 18 mil metros quadrados, conforme a planta, conforme os mapas que nós recebemos aí. O início das obras deverá ocorrer no prazo de no máximo dois anos, a contar da data da assinatura da escritura pública de doação. Caso ocorra descumprimento por parte da donatária, a doação será revogada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, retomando a totalidade do imóvel ao patrimônio do doador, no caso, o Poder Executivo. Em contrapartida do Poder Executivo Municipal versus IFG, visando proporcionar educação profissional e tecnológica, formar e qualificar cidadãos nos mais diferenciados setores. Nós já sabemos da importância desse instituto, e agora com essa ampliação, certamente as famílias, os jovens mais carentes, terão mais oportunidade de mais educação, mais profissionalismo. Eu acho que o projeto é interessante, muito bom, e busca ampliar a questão educacional no nosso município. Eu peço aí o apoio de todos os vereadores acho que ninguém vai ser contra, mesmo porque é um projeto muito importante para a educação.
Discutindo. Presidente, eu quero inicialmente agradecer o empenho do vereador Jean Carlos, que fez um trabalho sério e de muita relevância nesse projeto. E o Instituto Federal, para quem conhece bem o trabalho ali desenvolvido, e eu frisei ontem aqui um trabalho, um projeto que está sendo desenvolvido lá com relação às mulheres que estão passando por maus tratos em suas casas, desenvolvido por aquela instituição ali, e todos os demais projetos que tem preparados para ser desenvolvidos, o que vai ser muito importante, principalmente, não só para toda a cidade, mas de uma forma especial, para as pessoas que moram ali em volta e ao redor do Instituto Federal. Né? As construções do Copacabana, por exemplo, foi um dos conjuntos habitacionais mais beneficiados, eu acredito, em função da presença do Instituto Federal ali próximo a ela. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez, não só o vereador Jean, mas todos os membros das comissões, pelo trabalho desenvolvido e dar a importância necessária para que esse projeto pudesse estar hoje para ser votado pela Casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, eu, da mesma forma, eu quero endossar a palavra do novo vereador Jacques Chaves. Ele falou só no nome do nosso amigo Jean Carlos. Eu quero também parabenizar o Jean Carlos, Paulo de Lima, nosso amigo Fernando e o pastor Wendel. Ele esteve lá presente no local. É assim que é o trabalho do vereador. Não é só votar em projeto, não. Eles pegaram o projeto, foram lá, mediram centímetro por centímetro, entendeu? Para concluir esse projeto. É isso que faz o vereador, fiscalizando as coisas públicas. Parabéns esses quatro cidadãos que estão aqui nesta casa, pelo primeiro mandato. É assim que se faz o vereador. Então, vou votar no projeto, sim.
Ainda em discussão.
Discutindo.
Discutindo. O projeto.
Senhor presidente, com relação a esse projeto, nós não temos dúvidas, né, dos benefícios que ele vai trazer para a comunidade. Esse não é o problema. E aí a gente tem que lembrar também, como já disse aí o novo vereador Mauro, é o empenho dos nossos amigos aí que atenderam ao nosso apelo também, pedindo agilização na liberação desse processo. Por quê? O Instituto Federal tem verba destinada para as ampliações que eles estão requerendo. E eles têm que apresentar os projetos, não tem como apresentar projetos se não tiver o terreno disponível. Isso é óbvio, né? Então o tempo deles está correndo também, né? E o empenho dessa equipe foi fundamental para que isso acontecesse, acreditamos aí que no tempo hábil. E com relação aos benefícios, ao ganho que a população, circunvizinha Anápolis como um todo, vai ter, é inquestionável também. Então, parabéns aí, garotos. E é isso aí, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Podia votar, senhor.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Apenas complementando aí o itinerário, aí, a tramitação do processo, para ver que não houve atraso e nem tramitou a pasta de tartaruga. Ao contrário, foi célere. No dia 2/4 de 2013, deu entrada nessa casa. Em seguida, no dia 11/4, o nosso vereador Lisier avocou o processo e ele mesmo fez o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sendo favorável, juntamente com os demais componentes. No dia 17/4, ele foi distribuído para a Comissão de Urbanismo, onde nós nomeamos relator o vereador Paulo de Lima, que no dia 8 de maio devolveu o projeto com parecer favorável. Ocorre que naquela ocasião, nós discutindo, percebemos a ausência do levantamento topográfico, que dava uma condição maior para a gente verificar a realidade da área. E imediatamente eu fiz as considerações, solicitei a juntada do levantamento topográfico, que a prefeitura encaminhou no dia 14 de maio, ou seja, dia 15 de maio foi encaminhada essa casa, e hoje, pela manhã, nós já estávamos com o parecer aprovado. Nós estivemos lá na quinta ou sexta-feira, eu, o vereador, sexta-feira, o Ederson Lopes e o Fernando Cunha, para verificar em loco se realmente estava compatível com o croqui. Nós percebemos que a área da expansão do cemitério está preservada, que é uma área de 18 mil metros vai ser contemplada aí para doação, e que ainda, né, está preservando aí a expansão do cemitério. Então, a finalidade do ofício, do requerimento do croqui era esse. Se
uma tivesse, parte, vereador.
Um momento. Se tivesse sido acompanhado, quero informar os nobres pares que no dia 8 de maio já estaria aprovado. Então, foi somente uma questão de instrução do processo. Se a procuradoria estivesse encaminhada, ele já estaria aprovado. E de qualquer forma, né, foi a tempo e fica aí a nossa ponderação sobre a questão. Que o processo não ficou parado. Na Comissão de Urbanismo, ele ficou apenas 7 dias o prazo regimental. E exatamente, devido à solicitação. Se tivesse sido encaminhado o croqui junto, já talvez teríamos votado aqui. De qualquer forma, né, acho que está em tempo. O projeto é extremamente importante, como diz o nobre vereador Pedrinho. Vai beneficiar a comunidade, não só de Anápolis, mas das cidades circunvizinhas. E nós fomos favoráveis também na Comissão de Urbanismo. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão.
Uma parte, senhor. Desculpa. Questão de ordem.
Questão de ordem, líder do governo na casa, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, eu gostaria que o senhor pudesse consultar a todos os nobres pares para ampliação do tempo, para que a gente tenha tempo hábil para discutir esses dois projetos que estão em pauta, se isso é possível.
Vou colocar, submeter a apreciação do plenário, não só para a votação desses dois projetos, mas também o restante dos projetos que estão em pauta, porque teremos sessão agora só amanhã e só em junho. Então, votar os projetos que estão na pauta para que até amanhã a gente consiga realmente deixar votados esses projetos que constam da pauta. Vou consultar as lideranças para a prorrogação da sessão por tempo que for necessário para votar os projetos. Liderança do PT, vereadora Dinamélia Rabelo. Liderança do PSC, não está presente, vice-líder do PSC.
Favorável.
Liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Favorável.
Liderança do PSDB, vereador Fernando Cunha.
Favorável, senhor.
Liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Muito favorável.
Então está duas vezes aqui, favorável. Liderança do PTN, vereador Glenn Martins.
Ficou magoado.
Liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Favorável.
Liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Liderança do PSL, vereador Pereira Júnior, sargento Pereira Júnior.
Favorável, senhor presidente.
Favorável. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 8 votos favoráveis, a sessão está prorrogada. O projeto está em votação.
Qual que é, o presidente?
Já está em votação.
Desligou.
Os contrários se manifestem, aprovado.
Processo de primeira votação, processo 044/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que altera dispositivos da lei complementar número 130, de 23 de outubro de 2006, que delimita o perímetro urbano do município de Anápolis e dispõe sobre as AEIs, Áreas Especiais de Interesse Social, e revoga a Lei Complementar 090 de 2004 e dá outras providências. Pareceres favoráveis.
Com pareceres favoráveis, o projeto está em discussão.
Discutindo.
Para discutir o líder do governo, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, esse projeto aí já foi... Nós realizamos aqui audiência pública com o Conselho Municipal da cidade de Anápolis e foi acolhida aqui todas as sugestões naquela audiência pública para que pudesse estar discutindo com a sociedade, com a população e também com os empresários a respeito desse projeto. Então, ele foi muito bem discutido, foi solicitado pela Comissão de Constituição e Justiça os mapas que não vieram inicialmente, mas que depois foram apresentados esses mapas, mostrando as coordenadas e tirando assim, muitas dúvidas que tinha a comissão, inclusive eu estava acompanhando junto com a comissão, e também diante dos mapas realizou-se um estudo técnico e verificou-se a necessidade da expansão urbana de Anápolis para atender as áreas de interesse social e também o parque tecnológico. Eu, a princípio, até concordei com alguns que esse projeto deveria vir separado um do outro. Né? Tem duas expansões aí, né? Uma para o parque tecnológico e a outra para as áreas de interesse social. Mas como se trata de um mesmo assunto, por isso que veio, né? Depois eu tive a informação, que por isso que veio no formato de um só projeto. Mas, com relação ao polo tecnológico, eu acho que a gente discutiu bastante, mas nós não sabemos da importância desse polo tecnológico. Se porventura, se acontecesse um desastre aqui, da Câmara não aprovar esse projeto, não aprovasse esse projeto, o Estado de Goiás estaria perdendo a grande oportunidade de receber esse centro tecnológico, porque tem outros estados que estão esperando o Estado de Goiás dizer não, para puxar para eles esse grande empreendimento que vai ser feito no município de Anápolis. Se hoje nós temos já a questão da logística, se hoje nós já temos a questão das indústrias, agora nós estamos dando um passo a mais. Nós estamos buscando as empresas tecnológicas. Então, esse parque ele vai dar um salto de qualidade, vai dar um salto no sentido de atrair novas indústrias nesse setor. Então, acho que a nossa votação aqui, o nosso voto, ele vai ter uma repercussão muito grande para o desenvolvimento do nosso município. A segunda parte do projeto, que são as áreas de interesses sociais, também porque nós estamos autorizando o município, dentro dessas áreas que foram aqui apresentadas, abrir a possibilidade para a construção de novas casas. Nós sabemos que boa parte do déficit habitacional já foi aí cumprida, já foi solucionada. Mas ainda existem muitas famílias que precisam mesmo da habitação. E nós vamos estar contribuindo, votando nesse projeto, nós vamos estar contribuindo para que essas áreas possam ser direcionadas para construções de novas casas habitacionais, no sentido, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, acho que o projeto aí, tendo esses dois interesses, o projeto vai ser benéfico tanto para a parte tecnológica, crescimento do nosso município, mas também para a área social.
Discutindo.
Também para discutir o projeto, vereador Mauro Severiano, depois Jackson Charles.
Senhor presidente, meu presidente da CCJ, o vereador Lezier, me passou esse projeto para mim ser o relator. Eu fiquei com ele no tempo certo, regimental, e passei o relato para o meu presidente das áreas de interesse social. E como o Frei Valdair, o líder do prefeito, disse aí, nós não podíamos deixar de votar um projeto desse, de suma importância para a nossa cidade. Agora, não sei o porquê, senhor presidente, não todos, eu não vou generalizar. Quando o projeto de suma importância, meu líder do prefeito, vem nessa casa de leis, engraçado, o vereador não é tão procurado. Mas alguns especuladores imobiliários aí, né, que interessa tanto a eles, eles vêm atrás de vereador. Inclusive, eu fui pressionado, não vou citar nomes, porque eles são meus amigos, eu não estou aqui para... não fui na deles. Mais de 6 donos de imobiliário, vereadora Miriam, vem me procurar. Um dia está o projeto, não podia ser assim, ó, meu amigo, eu vou fazer do meu interesse, seu não. Vou fazer do interesse social. Não como aquilo que essa Câmara aqui caiu em desgraça, naquele outro projeto da expansão urbana. Então, peguei o projeto, debrucei em cima dele, com o corpo jurídico da Câmara. Quero te parabenizar o doutor Urunan, o doutor Carlos e outro doutor que esqueci o nome. Então, procurei ele e o doutor Osmar, né, que eu não ia elaborar isso sozinho. Os 4 advogados, o corpo jurídico da Câmara, conversando com eles, o que era melhor para a nossa cidade. Então, eu devolvi esse projeto em menos de 20 dias para o meu presidente. E assim ele está indo no plenário. Voto voto como eu relato, e eu acho que a Câmara também não pode deixar de furtar, de votar nesse projeto de suma importância para a nossa cidade. Viu, Frei Valdaí? Obrigado. Eu acho que o PDT, o meu companheiro voto de Lima, o Paulo de Lima, voto em loco nesse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero inicialmente chamar a atenção, eu não me lembro qual vereador, qual parque ontem mencionou, preocupado com relação a esse projeto e a essa expansão, entendendo ele que poderia se tratar de alguma doação. Eu quero deixar claro que aqui não é nenhuma doação, esta área é uma área privada, eu estou dizendo com relação à área do Centro Tecnológico, é uma área privada que já tem os seus proprietários, mas que o programa exige que seja uma área com essa característica para poder desenvolver o Centro Tecnológico aqui na nossa cidade. O Centro Tecnológico, senhor presidente, várias cidades do país e do estado estão loucos para que Anápolis não participe da disputa, porque, na verdade, nós estamos aqui fazendo a ampliação da expansão urbana para que a gente possa apresentar o projeto para a implantação do Centro Tecnológico, mas isso não quer dizer que nós vamos ganhar, não, viu, vereador Fernando? Nós estamos dando condições para que a Prefeitura, para que a cidade de Anápolis participe da disputa para ter aqui em Anápolis o Centro Tecnológico. E tudo isso tem um prazo estipulado e ela é uma área específica. Caso isso não ocorra, ela retornará novamente a ser uma área rural. Da mesma forma, eu quero apresentar também com relação às áreas de interesse social. A Prefeitura Municipal, para que ela possa apresentar os projetos de investimentos no programa do PAC 2, por exemplo, o primeiro passo é ela apresentar as áreas destinadas e específicas para isso. Por esse motivo é que nós estamos dando atenção especial para isso, porque nós sabemos o quanto que o déficit de Anápolis, embora houve um esforço muito grande dessa administração para reduzir esse déficit, mas ainda há um déficit muito grande de moradia para as pessoas mais carentes, e com este objetivo é que nós precisamos apoiar esta expansão para que aí a Prefeitura tenha várias áreas disponíveis para a implantação do programa Minha Casa Minha Vida do PAC 2. Portanto, eu quero só deixar claro essas questões e agradecer mais uma vez as comissões que debruçaram e empenharam sobre esses projetos no sentido de agilizar a liberação do mesmo. O vereador Fernando Cunha está pedindo uma parte, conceda a parte, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador. É isso mesmo em relação ao Parque Tecnológico. Eu participei de duas audiências públicas, uma na legislatura passada e outra nessa legislatura, para discutir o Parque Tecnológico. Como muito bem Vossa Senhoria disse, o líder do prefeito, Frei Valdaí, existem inúmeras cidades e estados da federação querendo esse Parque Tecnológico. Eu acho que Anápolis, pelo seu polo logístico e pelas empresas, principalmente químicas que nós temos aqui, empresas que fabricam medicamentos, nós daremos um passo importante caso esse Parque Tecnológico se constitua. Vossa Excelência falou muito bem que se por acaso não cumprir essas pessoas responsáveis pela implementação do Parque Tecnológico, não cumprirem com os prazos estabelecidos que irão ser repassados à Prefeitura, isso no prazo de 3 anos, esse Parque Tecnológico, essa área, retorna à área rural do município de Anápolis. Uma das únicas coisas e funções que a Prefeitura teria que fazer era de colocar o Parque Tecnológico dentro do perímetro urbano. Essa é a função da Prefeitura. Dentro do Parque Tecnológico, os investidores irão fazer as benfeitorias. Caso em 3 anos eles não façam essas benfeitorias e não coloquem a implementação do Parque Tecnológico, em 3 anos esse parque irá para a área rural. E acerca das áreas especiais de inserção social, porte 3, que são as áreas subutilizadas, Vossa Excelência também disse bem, a cidade de Anápolis é uma cidade, proporcionalmente, do Brasil que mais contratou casas populares. Frei Valdaí disse bem que o déficit habitacional em Anápolis ainda existe, mas diminuiu bastante. Nós só iremos sanar esse problema caso a gente consiga incluir mais áreas e essas áreas possam ser feitos estudo em cima delas e elas sejam contratadas pela Prefeitura e a Caixa Econômica para que se diminua esse déficit habitacional. Então, eu só queria parabenizar a fala de Vossa Excelência, que entendeu perfeitamente, do Frei Valdaí, que entenderam perfeitamente as razões dessas duas áreas, essa alteração do plano diretor. Nós não estamos ampliando o plano diretor a tudo quanto é direito, muito pelo contrário. O Parque Tecnológico foi muito bem entendido que, caso não haja a contrapartida dos investidores, essa área irá para a zona rural. E essas áreas especiais de inserção social é somente mais duas opções para que seja contratado, para que a gente consiga diminuir um pouco o déficit habitacional aqui no município. Obrigado, vereador.
Eu devolvo a palavra e só queria fazer uma ressalva importante que o vereador Fernando falou. E para a gente ficar atento, inclusive no projeto original que está sendo desenvolvido para a construção do Parque Tecnológico, de nós ficarmos atentos para ver com relação à questão do tratamento de esgoto que também do Parque Tecnológico. Então, é um assunto que nós devemos estar atento para que não haja futuramente transtornos para a sociedade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo.
Discutir, vereador Jean Carlos.
Também a exemplo do projeto de doação da área para o IFG, eu gostaria de registrar também que esse projeto chegou na Comissão de Urbanismo dia 14/5. Nós estamos devolvendo hoje, dia 21, foi devolvido hoje, portanto, também dentro do prazo regimental, 7 dias. Né, o embaraço que teve em relação ao projeto do Parque Tecnológico e das AEs foi no início da tramitação, quando o vereador Lezia teve que solicitar também mapas e correções no projeto de lei, que retardou, parece-me, em torno de 20 dias. Então, não foi também dessa casa o motivo do retardo, foi também questão de instrução do processo legislativo. Né? Então, em relação à Comissão de Urbanismo, que optou favoravelmente também, estamos dentro do prazo regimental. Nós estivemos também nas áreas, preocupados se eram áreas compatíveis para uma possível edificação de um residencial, né, porque para que não escolha áreas com declive, etc. E dentro do que nós acho que constatamos lá, uma área realmente plana e compatível para o empreendimento. É, em relação ao Parque Tecnológico, a preocupação era também, se caso não ocorrer a implementação, mas está na lei, vai voltar a ser zona rural. Então, acredito que dentro do prazo razoável, demos a nossa contribuição aí. Pois não, vereador Pedro Mariano?
Obrigado, liderança do PTB. Só quero fazer uma ressalva, também na Comissão de Orçamento e Finanças, ele andou rápido, né? Ficou menos de 60 minutos lá e já foi empenhado para vir para o plenário, comandado pelo vereador Pastor Wederson, que é o presidente, mas porque as comissões fez um bom trabalho na Comissão de Justiça, a gente teve todo o mérito, e a de transporte e urbanismo também. Então, as duas comissões já deixou pronto na de orçamento. E lá o pastor Ederson também teve uma agilidade, onde que, falou com nós que relatasse de acordo para hoje estaria no plenário. Então, a gente parabéns para a Comissão de Justiça, a de transporte e urbanismo, e a de orçamento e finanças foi igual que troca casa de forma 1. Hoje está no plenário em votação. Devolvo a palavra.
Só concluindo então, presidente, e nós estaremos atentos ao empreendimento, se realmente vai se atentar para os impactos em relação ao esgoto, em relação à água do abastecimento daquele local e todos os demais impactos aí que certamente virão. Com certeza, impactos positivos para a economia local, desenvolvimento econômico, mas certamente nós temos que nos atentar com relação à infraestrutura daquele local. E que torcendo aí para que seja, né, o melhor para a cidade. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, essa audiência pública já foi feita, o meio ambiente será preservado, Fernandinho já sabe disso, né, Fernandinho? O meio ambiente será preservado, com certeza. Não, o Fernandinho esteve discutindo o projeto juntamente com a gente, e ele sabe disso no dia das audiências públicas, que foi na legislação passada, e agora voltou novamente, a gente veio na discussão. Então, o importante é isso. O Jax falou que já deu o negócio do esgoto, isso aí é lógico que vai ter que fazer, mas não tem nem cabimento, né, Jax? Vai ser todo respeitado, todo esse ambiente, viu, Jax? Fica tranquilo, viu, que você hoje é um defensor do meio ambiente e com certeza eu também estarei lá para cobrar isso. E nós fizemos juntamente com o Jean e toda a nossa equipe, fizemos um levantamento geral da área e sabemos que lá vai ser respeitado toda a parte arquitetônica da coisa para sair o projeto, os melhores projetos do Brasil será implantado em Anápolis. Vamos rezar e vamos pedir a Deus que nós conseguimos trazer o Parque Tecnológico para a nossa cidade de Anápolis. Primeiro, nós temos que rezar e depois esperar. É isso aí.
Ainda em discussão. Em relação a essa área do Parque Tecnológico, quero apenas fazer um esclarecimento à população de Anápolis,
Porque tem muita gente, algumas pessoas na realidade, me procurando, perguntando se a prefeitura está desapropriando essa área para a construção do parque tecnológico. Não se trata disso. Essa área é uma área particular, o empreendimento é particular, não tem nada a ver com a prefeitura. A intervenção do poder público, nesse caso, é apenas para incluir essa área no perímetro urbano do município. Porque no perímetro rural, esse empreendimento não pode realmente se beneficiar do programa fomentário, dos benefícios que são oferecidos a essas firmas que se instalam na cidade de Anápolis. Mas é um empreendimento particular, de um grupo de empresários também particular, que vai construir o parque tecnológico ali nas proximidades do DAIA. Não tem nada a ver com o município a construção desse empreendimento. Projeto ainda, e aproveito aqui também para, em nome da mesa diretora, fazer aqui o reconhecimento ao trabalho prestado sério, um trabalho sério feito pelas comissões em relação a esses dois projetos. Nós pudemos aí observar as comissões realmente se interessando, buscando as informações antes de poder liberar o projeto, e mais, infelizmente, nós temos o prazo regimental, que é de urgência, porque senão a cidade pode perder esses benefícios. Mas volto aqui a reconhecer o trabalho responsável realizado pelas comissões em relação a esses dois projetos. Ainda está em discussão o projeto. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Processo em primeira votação, que é o processo 034-2003, de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal a garantir vagas em creches para crianças em idade compatível para as mulheres vítimas de violência doméstica da Providência. Comissão contrária, pedido de vista, vereador Paulo de Lima.
Vista concedida ao vereador Paulo de Lima.
Processo 069-2003, de autoria do vereador Pedro Mariano, que é o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames, cirurgias na rede pública do município de Anápolis da Providência. Comissão contrária, pedido de vista, vereador Paulo de Lima.
Vista concedida ao vereador Paulo de Lima.
Processo 068-2003, de autoria do vereador Pedro Mariano, que é o projeto de lei que dispõe sobre a ampliação do rol de produtos e serviços a serem oferecidos e comercializados em bancas de jornal e revista na cidade de Anápolis da Providência. A comissão são contrárias. Pedido de vista, vereador Paulo de Lima.
Da mesma forma, vista concedida ao vereador Paulo de Lima.
Votação de requerimentos. Acabou. Requerimento da Lourdesia José Borges, requer órgão competente. Serviço de recapeamento na Rua Cruzeiro do Sul, Jardim Alvorada.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Freire Rodair, requer órgão competente. Iluminação por todo o quarteirão que compõe o Colégio São Francisco.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Freire Rodair, requer órgão competente. Seja realizada reforma na parte estrutural do Parque Ipiranga.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Freire Rodair, requer órgão competente, que realiza a construção do Parque Ambiental da Reboleira, próximo ao Las Palmas.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Freire Rodair, requer órgão competente, seja construída uma praça multiuso na Vila Norte, setor residencial, Recanto do Sol.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Freire Rodair, requer órgão competente, construção de uma praça no setor Jandaia, ao lado da Escola Municipal Realino José de Oliveira.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Freire Rodair, que é competente, seja realizado um mutirão de limpeza por toda a cidade de Anápolis, abrangendo todos os bairros.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que é competente, a revitalização da Praça Maria Vieira da Cunha, Dona Mariquinha, situada na Rua Bertino de Pina, esquina com a Alameda Brasília e João Antônio Guimarães, Jardim Alexandrina.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente. Subir de roçagem, na Avenida Belo Horizonte, residencial Vitor Braga.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente. Revitalização da Praça Silvestre Alves, situada na Avenida Xavier Correia, com a Avenida das Rosas e Rua Suzana, Jardim Alexandrina.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, que seja realizada a construção de um canteiro com colocação de bancos e ornamentação em frente à escola Dona Alexandrina, que se situa na Rua Alameda Palmares, Jardim Alexandrina.
Em discussão?
Discutindo.
Para discutir, vereador Hamilton Filho, o autor. Não, Paulo de Lima, na realidade, é o autor. Hamilton Filho, para discutir.
Esse é aquele retornozinho, aquela pracinha ali em frente ao colégio, né, vereador?
Correto.
Ali na localidade, informa que está previsto no planejamento do meio ambiente a reforma daquela praça. Foi uma conversa meses antes da posse que eu tive com o prefeito nesse sentido. Então, o vereador Gleim está empenhado nesse sentido, o Jean Carlos, Vossa Excelência também. Então, vai estar previsto o planejamento do meio ambiente e a reforma daquela praça. Eu vou falar, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vai discutir, vereador Gleim.
Senhor presidente, como o vereador Hamilton disse, quando eu estava na associação de moradores, a gente fizemos vários ofícios também, pedindo. Eu tive com o Francisco, tanto a praça do Dona Alexandrina, como a do Popular, vai ser reformada, já está em licitação, o projeto está quase pronto já, para começar esse ano ainda. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam, aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao competente, construção de uma calçada em volta da Escola Batista, situada na Vila Esperança.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam, aprovado.
Requerimento do vereador Herbert Med, requer a Seneago, serviço de rede de esgoto na rua João Ribeiro, quadra E2, lote 1, Jardim Santana.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Frei Valdair, requer ao competente, seja realizado estudo técnico na Avenida Mato Grosso, reimplantando a galeria de águas pluviais existente anteriormente.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Frei Valdair, requer ao competente, serviço de taburacos na Avenida Miguel Rodrigues, Vila João Luiz de Oliveira.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Felipe Aldair, que é o competente, seja realizado estudos técnicos na rua Coronel Antônio Crispim, para que a mesa seja implantada mão única.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que é o competente, o asfaltamento do restante em torno de 220 metros da rua Flórida, quadra 108, Nova Vila.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleim Martins, requer ao competente, seja realizado serviço de taburacos na rua Dom Manuel, próximo à quadra 53, lote 5, bairro Maracanã.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao competente, seja realizado poda de árvores na rua Buriti Alegre, quadra 101, lote 5, Vila Jaiara.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao competente, roçagem de lotes baldios na rua Kelly, quadra 42, esquina com Lincoln Xavier Nunes, residencial Arco-Íris.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao competente, serviço de taburacos nas ruas PP 17, 18 e 19, parte dos Pirineus.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a revitalização do canteiro central da Avenida dos Pirineus, parte dos Pirineus.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao competente, construção de galerias de águas pluviais na rua Azevedo Batista, quadra 4, Alphaville.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da professora Geli. Requer ao senhor, senhor presidente, sessão ordinária de 12 de agosto para homenagear os advogados pelo seu dia.
Requer espaço durante o grande expediente da sessão ordinária, né? Tá certo. Submeto a apreciação da diretoria legislativa para ver a possibilidade de agenda. Em havendo disponibilidade da agenda, o requerimento está deferido. No dia 22 de maio. Esse requerimento já foi votado, já foi deferido ontem.
Requerimento do Ederson Lopes, requer ao competente. É melhor estrutura, posto de saúde, conjunto Filósofo Machado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer ao SMTT. Sinalização na rua Dr. Zico de Farias, esquina com Derbal Cunha, conjunto Filósofo Machado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao SMTT. Colocação de um semáforo na Avenida Universitária, esquina com a Avenida Bernardo Saião, Jardim das Américas.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
requerimento da professora Geli, requer ao competente, a limpeza de lote baldio situado na Avenida Araguaia, quadra 78, próximo ao lote 10, bairro de Lourdes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da professora Geli, requerendo ao competente, que providencie agente de saúde para atender os moradores do bairro Leblon.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, requer ao órgão competente a edificação de espaço para práticas de exercícios físicos, pistas para caminhadas e área de lazer com todos os equipamentos necessários, incluindo iluminação para tais práticas, no canteiro central da Avenida Raimundo Carlos Costa Silva, situado no trecho que compreende as avenidas Estado e Rua do Buritis, Jardim dos Ipês.
Discutindo, senhor presidente.
Requerimento em discussão, vereador Lisieiro Borges, na discussão.
Esse requerimento provavelmente já faz parte, já deve ter sido requerido por outros vereadores, particularmente talvez o vereador Gerre, aquela avenida, né, de acesso ao Parque dos Ipês lá e o Recanto do Sol. Uma avenida larga, tive o cuidado até de consultar, porque lá é aquela rede de transmissão que foi falado aqui, tive o cuidado de consultar a CELG para ver se haveria algum impeditivo para isso. Mas não, isso aí segue aí, inclusive, um abaixo-assinado que foi feito em uma noite apenas, tá? Isso aí, esse abaixo-assinado, senhor presidente, isso aí foi feito numa reuniãozinha que nós tivemos lá no, na região, e é o anseio de todos daquela região lá. Então, eu acho que isso aí já deve ter outro requerimento nesse sentido, eu acho que valia a pena a gente dar uma olhada nisso aí e levar isso para frente com mais firmeza. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requerendo ao órgão competente, iluminação nos postes, numeração citada aqui, na Rua Marechal Teodoro, Parque Iracema.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam e aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requerendo iluminação em postes da Rua Paranapuã, Parque Iracema.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requerendo iluminação de outro poste na Rua Paranapuã, Parque Iracema.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente, retirado do tronco de uma árvore que está na calçada, em frente ao Colégio Estadual Durval Nunes da Mata, situado na Rua Monteiro Lobato, esquina com a Rua 5, Baixo Santo André.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente, construção de um assento no ponto de ônibus, situado na Travessa 1, quadra 3, Vila União.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao competente a reforma e revitalização da Praça Adamacile Vicente Ferreira, situada na Rua 4, esquina com a Rua 6, bairro São Joaquim.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao competente a construção de uma praça na Rua Antônio Sabino, Jardim Santa Cecília.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao competente a construção, concluir a construção e asfaltar a Rua L6, Jardim Europa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer ao competente a coleta de lixo em toda a extensão da Rua 4, bairro São Carlos, segunda etapa, junto ao Baixo Senado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, requerendo ao órgão competente, agente de combate à dengue, em toda a extensão da Rua 4 e Rua Perimetral, bairro São Carlos, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, agora sim agente de saúde, requerendo agente de saúde na toda a extensão da Rua 4 e Rua Perimetral, bairro São Carlos, segunda etapa.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, requerendo ao órgão competente a construção de uma praça no conjunto Raul Balduino, Vila Verde, junta fotos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, requerendo ao órgão competente roçagem de toda a extensão da Rua Perimetral, no bairro São Carlos, segunda etapa, junta fotos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer ao órgão competente, serviço de asfalto em toda a extensão da Rua 4, bairro São Carlos, segunda etapa, junta fotos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a Seneago, rede de esgoto em toda a extensão da Rua 4, Bairro São Carlos, segunda etapa. Junta fotos com esgoto a céu aberto.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao competente servir de roçagem na Avenida Araguaia, quadra 5, lote 6, residencial Aldeia dos Sonhos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao competente servir de tapa-buracos nas ruas abaixo do bairro Maracanã. São as ruas Rua Dom Manuel, Rua 14, Rua 14, esquina com a Francisco Silveira de Faria, Rua Joaquim da Cunha e Rua Francisco Fontes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao competente servir de tapa-buracos na Rua Luiz Chinor, número 762, centro.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao competente servir de tapa-buracos na Rua Araguaia e na Rua IP Amarelo, residencial Aldeia dos Sonhos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer ao competente limpeza de área pública situada na Rua 3, em frente ao lote 26, quadra 3, conjunto habitacional Esperança 2.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a CMTT. Que tome providência urgente quanto ao atendimento dos pedidos solicitados anteriormente, através dos requerimentos número 27, de 19 de fevereiro de 2013, 30, de 26 de fevereiro de 2013, 45, de 17 de abril de 2013, 64, de 8 de maio de 2013 e 67, de 13 de maio de 2013.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento de Adro Jackson Charles, requer ao competente a disponibilidade de um praceiro para a Praça Ferroviária, localizada na Vila Ferroviária, seguindo com a Rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa.
Em discussão.
Discutindo.
Discutindo, autor, vereador Jackson Charles.
Esse requerimento aí, senhor presidente, tem o seguinte objetivo. Vários investimentos estão sendo feitos para a construção e revitalização de praças. A região ali que envolve a Vila Formosa recebeu uma grande praça, agora que é a Praça Ferroviária, uma praça que está realmente trazendo satisfação e alegria para a população. É preocupação da população de ter uma pessoa para cuidar dessa praça. Não adianta a gente construir a praça e deixar ela sem uma pessoa para cuidar dessa praça. Então, o objetivo aí é para que o secretário de Meio Ambiente designe alguém, uma pessoa, um praceiro, para cuidar dessa praça e assim, é claro, cuidar também do patrimônio público de investimento alto que foi feito ali naquele local. Devolvo a palavra.
Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer ao competente a possibilidade da construção de uma passagem do residencial Morumbi para o bairro São João.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pauta esgotada, senhor presidente.
Com a pauta esgotada e o tempo regimental também esgotado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.